Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 328, embalando o nosso musicast Stuck in a Moment, um hit de U2, e que vocês estão ouvindo essa versão aí, da galera da Supernova Acústico, a galera que embala as noites do Village Porto de Galinhas, tornando o ambiente ali do litoral sul de Pernambuco ainda mais aprazível. Fred Figueroa.
As noites de sábado, pelo menos... Talvez tenha um dia na semana que vai me faltar memória, mas a gente não costuma estar lá numa,
verdade,
num dia de semana, por mais que a gente recomende.
Sem dúvida, sem dúvida.
Se você tiver... Eu já estive lá dia de semana, justamente nesse cenário. Tô de folga, tô de férias. Porra, o código continua valendo, na baixa. E aí você vai, o preço, Rafael, um dia desse entrou aqui durante o programa.
270 conto, né?
Segue 275, meu amigo.
276, não existe.
E teve gente, veja só, teve gente que foi entrando agora no feriado, o feriado tava 340, se não me engano. Acho que morreu, fiquei, peraí, bicho.
340?
Não, aí não existe.
Entra aí em outros sites aí concorrentes.
Tá, ó, eu vou logo falar pro Eduardo, eu tô organizando já uma confraternização.
Que a gente família... não tá no meio mais uma vez, né?
Novo, com a família de Sofia, bicho, pô. Peraí, vocês querem ir pra confraternização da família de Sofia?
Vamos pra confraternização do 45 minutos lá, a gente esquece de Celso também, beleza? Ele vai quebrar o teu lugar, bicho.
Que acusada foi essa, né, rapaz?
Eu vou confraternizar a família,
bicho. Deixa eu te informar um negócio. Vai ter aniversário de Beatriz daqui a pouco, daqui a 2 meses, você não tem convidado, não. Vai ser lá no Village também.
Já é a segunda vez que esse bicho tenta marcar o corpo no Village e esquece da gente, pô. Ele nem avisa.
Eu não tô esquecendo, não. Eu tô dizendo que é uma confraternização de família. Mas vocês são minha família também, Rafa. Por favor,
beleza, pai. Era isso que ele queria ouvir.
Dá um abraço, cara. Me dá um abraço. Eu vou dar um abraço em Rafael aqui.
Dá um abraço aqui, cara.
Rafa tá carente.
Esse é o programa de áudio, viu?
Não, mas eu vou dar um abraço pessoalmente. Rafa.
Porra, velho. Eita, fica peixe.
Rafa, então vamos fazer uma confraternização com a família de Soca e Rafael.
O cara levantou, arrudeou a longa mesa aqui do Ipaquim.
Quer ver,
a mesa é um terço dessa.
Quer ver a maldade? Foi o que esse podcast?
Sincero.
Foi mesmo? A tesourada, porra. Ah, esse abraço sincero aí de...
Ah, não, pô, sincero.
Foi sincero. Eu senti que Celso percebeu uma carência em Rafa.
É, Rafa, deu uma Rafa acusou ali, eu fui dar um...
Acusou o golpe. Terno. Acusou o golpe.
Pessoal, vocês podem se resolver no Village também, que é um ótimo lugar.
No Bangalô, Bangalô.
Bangalô.
A gente vai deixar pro dia do namorado, né, Rafa?
Beleza.
Bangalô pra hoje.
12 de junho. Tu sabe que... A gente nem precisa pedir autorização, né?
A gente já solta assim.
A frente das frentes.
Já tá lançado, viu, galera? Faz a montagem, Fred. Frente das frentes, Rafa e Celso.
Ciúme.
Quer aí também, João? Esse aqui foi o anúncio do Village DR aqui.
Foi. Quase Sense8.
Aí, pô.
Segue o barco.
Bom, galera, então se você também quiser curtir a estrutura do Village Porto de Galinhas, daqui a pouco eu digo qual é o dia que a gente vai, vamos todo mundo. Cabral, bora também, Cabral.
Chama Lucas Fittipaldi.
Tiago Medeiros estava lá esse fim de semana.
Não, o Tiago agora parece que vive lá, né? Eu tô perguntando ao Eduardo. Esse patrocínio também tá entrando lá.
Bom, galera, a gente tá falando aqui de uma coisa que a gente adora de fato, que é o Village Porto de Galinhas. Se você também quiser curtir essa estrutura, vai lá no site villageportogalinhas.com.br, coloca nosso código promocional podcast45 e vá curtir dias de muita alegria com sua família e seus amigos.
Obrigado, Celso. Só lembrando uma coisa, Dia dos Namorados esse ano cai numa segunda-feira.
Opa!
Mas não tem problema. A sexta, o sábado, domingo antes, todos com aquele precinho que eu acabei de falar. 276, segunda-feira.
276, irmão, eu vou correr agora, bicho. É isso aí, galera. vilagemportodegalinhas.com.br. Bom, galera, então vamos fazer a bola rolar aqui no 45 minutos, número 328. Assim, aliás, nem fazer a bola rolar efetivamente, porque a gente vai começar o programa falando do caso do nosso colega Renato Barros, que é jornalista, radialista da Rádio CBN, né? Estava de folga no Clássico dos Clássicos, como torcedor do Náutico que é, foi à Arena de Pernambuco e foi flagrado pela transmissão da TV como símbolo, né, do sofrimento ali do torcedor do Náutico, pós eliminação, uma vez que ele estava chorando e foi flagrado chorando nas câmeras. Virou meme, porque foi identificado como radialista. E assim, houve uma repercussão muito grande. Entretanto, Fred, eu gostei muito de observar que, de maneira geral, quem interagiu com esse meme, quem interagiu com esse caso, interagiu defendendo o Renato.
Isso foi, de fato, Celso, até surpreendente.
Concordo.
Por mais que a gente esteja vivendo um pouco disso, né? Há pelo menos dois anos e meio, a gente conhece essa relação meio que de frente, por termos assumido o time, por termos comportamentos.
E por isso, efetivamente, isso, que a gente está trazendo o debate para cá.
Exatamente.
Porque a gente carrega essa bandeira e muita gente começou a marcar a gente por conta disso, né?
Isso. E é muito interessante quando a gente vê essa reação espontânea de torcedores dos três clubes elogiando a postura do cara, ter ido para o jogo. Meu irmão, chorar significa torcer.
Exato.
Chorar no futebol significa torcer intensamente. Uns choram, outros se revoltam, outros murram a parede. Enquanto você, seria muito pior se ele tivesse, como outros estiveram jogando lata pra cima, o cara tava na dele, quieto, torcendo ao seu modo.
Sofrendo individualmente ali.
Claro, a reação pode até ser alvo de zoação, futebolisticamente falando.
Sim, perfeito.
A parte do trabalho dele, porque eu fiquei até imaginando, meu amigo, se é comigo, a Greta não ia ser fraca, não.
Meu amigo, não tem o que evitar. E o próprio Renato escreveu isso. A Greta, meu amigo.
Até ele falou, é verdade. A Greta não tem como evitar. Mas, associando isso à postura profissional, aí não é legal. Por exemplo, eu bloqueei um torcedor do Náutico de manhã, acordei hoje, comecei a ler. Quando eu vi, meu nome estava numa história. Com um cara dizendo, pô, Renato, assim, o Cássio já tinha. Aí um tinha falado, o Cássio já tinha feito assim, isso aí. Aí o outro cara fala, não, Renato é que é. Eu até fiquei, pô, porque eu é do Náutico do Esporte, acho que até existe clubismo até dentro da relação clube e jornalista. Mas ok, eu deixei isso passar. Mas o Cássio que é? Cássio não é imparcial, tal, tal, tal. Aí eu olhei assim, eu apanhei de graça. Aí quando eu fui ver o perfil, aí o cara me seguia, eu já vi que seguia um tempo. Aí eu falei, pô, bicho. Faltou sabedoria aí, né, velho? Veja, tu me segue. Primeira coisa, antes de dar bom dia, dizer, ó, meu irmão, não é parcial, porque o contrário de imparcial é parcial. Então ele chamou. Eu disse, bicho, não tem como não te dar bloco, não, porra. Porque pra ter um. Então, assim, numa relação tão complicada, muitas pessoas tiveram uma percepção muito legal, acho que a imensa maioria, mas também,
imensa maioria.
Mas esse eu vou te considerar, que eu acho que esse cara, acho que foi mais um vacilo falando nesse momento, mas você sabe que tem uns que aproveitam da situação ainda pra
dar uma, tem.
Ah, tem. Só assim, a questão do meme que Celso falou, na verdade, ele virou meme como virou qualquer torcedor que...
Um gordinho que apareceu um pouco antes dele.
Torcedor chorando e eliminação de qualquer clube vira meme. Depois, o meme não foi porque ele era Renato Barros.
Era
porque ele era torcedor normal.
Depois a turma identificou.
Exato.
Que era um conhecido meu que colocou, nem conhece, nem citou Renato, não. O cara colocou no Facebook dele aquela imagem. Só a imagem, não foi nem um vídeo, foi só foto dele chorando, tirando onda. Mas nem sabia que era Renato Barros.
Torcedor chorando vira meme.
Na hora que eu defendi, só... perto atrás, eu já chorei.
Vai ser um programa esse, guarda aí a resposta.
Do quê? Porque eu falei assim, eu achei legítimo o comportamento de Renato. Aí o cara, comportamento, o cara pendeu, inclusive o choro, acho que o cara entendeu dessa forma. Aí o cara, já chorou, jovem? Aí eu disse, não só duas vezes, como os exemplos que eu dei, outras vezes também, sobretudo quando você é criança. A primeira vez que eu chorei pro futebol na minha vida foi em 94. Acho que até já contei. Palmeiras 0, Sport 0, Vitória valia 2 pontos, ou seja, empate valia muito.
Palmeiras era a seleção brasileira. O jogo estava 0-0, o Sport fez um gol contra aos 45 segundos do tempo, seu Palmeiras tocar na bola.
Assim, eu lembro muito bem.
Aí, com a narração de Adilson Couto, o que é inacreditável. Bola na área, tira a zaga do Sport e gol do Palmeiras.
Eu lembro desse jogo. Nesse jogo, desse clássico, eu também estava no jogo, estava também de folga. E fui... Mesmo, encontrei Renato, inclusive, antes de entrar na arena. Ele assistiu um jogo no mesmo setor, mas longe de mim, onde estava mais para cima. Mas estava de camisa, bandeira, boné. Porque eu sou assim e eu vou continuar sendo. E na minha hora de folga, velho, é minha hora de folga que dá conta. Quem dá conta sou eu. Eu acho, inclusive, assim, que. Eu até botei no Twitter ontem que todo jornalista esportivo, obviamente, tem um time. E eu confio no jornalista esportivo que tem um time, porra. Porque você está falando o que o torcedor quer ouvir. Você está comentando o que o torcedor quer
ouvir. Não necessariamente o que quer ouvir, mas você sabe o que é importante, né?
Exatamente. Eu como torcedor do Náutico, eu gostaria de saber dessas informações relevantes para o meu clube, dessas opiniões relevantes para o meu clube. Então, assim, eu falo, e quando eu escrevo isso, eu falo não só... Hoje eu sou setorista do esporte. Então, quando eu cubro o esporte, eu procuro trazer o máximo de informações relevantes sobre o dia-a-dia do esporte, porque eu sei que, como torcedor, o torcedor do esporte quer saber daquelas informações. E a minha opinião sobre o que se passa no esporte é uma opinião do que eu penso, da minha opinião 100% do que eu penso, porque, justamente, olhando sempre como que é a verdade do que o torcedor, que eu acho importante para o torcedor saber. Então, assim, ser jornalista esportivo e gostar de um time de futebol e continuar gostando desse time de futebol, eu acho muito importante. Até o pessoal brincou com alguns colegas nossos continuam não querendo revelar o time, e Cabral, que estava aqui no podcast até há pouco tempo, é um desses, e eu respeito da mesma forma, é a opinião de
Cabral tem uma situação de cada um. Cabral tem um ponto diferente, né? Porque ele, na verdade,
se coloca na posição
de não querer mais de forma alguma torcer para aquele clube. Então, Cabral não frequenta, não é sócio, não faz nada do clube que ele torce.
E de fato, fazendo um testemunho aqui de quem conhece Cabral em sua vida pessoal.
O time dele é outro.
É Juventus.
Não, é outro. É outro. Não é nem o daqui, nem o de fora.
Ah, sim.
O verdadeiro time dele é outro.
Pelo que eu conheci dele.
Eu também.
É outro.
Então, assim,
também acho. Eu concordo.
Concordo.
Total.
A questão de você, o Jorge também não querer dizer o time, eu respeito da mesma forma. Eu acho assim que cada um faz o que acha mais coerente para a sua profissão. E, por exemplo, Cabral, porque eu coloquei isso no Twitter, né, que eu acho muito legal você dizer o time, porque jornalista esportivo gosta de futebol e gosta de time, e se você trabalha nessa área, é diferente de outras áreas do jornalismo, por exemplo, jornalista de economia. O cara não é jornalista de economia porque ama. Pode até acontecer isso, mas é raro. No futebol, não. Você está...
Não, a questão é assim. Você é jornalista você pode amar a economia.
Prévio.
Você pode amar a economia. Eu acho que é a diferença, João. Porque você tem o prévio também. Você pode, de repente, se interessar pela economia no colégio. Mas eu acho... Na faculdade. Mas o que eu acho é assim. Não tem aquela ligação afetiva. Entendeu?
É isso que eu quis dizer.
Não tem a ligação afetiva que o futebol tem. Porque você pode ser um entusiasta da economia em determinado momento da sua vida, certamente quando você tiver amadurecido já a sua visão sobre o mundo mesmo.
Sabe o que é curioso? É que, na verdade, você sempre tem um histórico, né? Qualquer área você chega com seu histórico. No futebol, você é cobrado por esse seu histórico. Né? Se você, no jornalismo esportivo, você tem um time, existe tudo aquele tabu de não poder dizer tal. Isso se quebra. No político, da mesma forma. Mas é interessante que, por exemplo, no cultural, não.
Não,
se tu chega fã de...
Heavy metal pra fazer a cobertura...
Metal, tu só faz cobertura de heavy metal, ok.
É, tudo bem.
Se tu é fã de Sandy Júnior e tu faz uma reportagem especial sobre Sandy, ok.
Tranquilo.
Agora, né? Fred, acho que é uma coisa ainda muito do jornalismo brasileiro. Porque, por exemplo, quando teve eleição... nos Estados Unidos, na retrasada, eu acompanhei de perto, e o pessoal, cada um se declara republicano, democrata.
Mas em relação à opinião no Brasil, também. Em relação à política, já está
já tá melhorando.
Tá, todo mundo já sabe.
Eu acho que já é isso.
Os últimos anos, as cartas foram pra mesa, em relação à opinião.
A gente sabe, todo mundo sabe que
segura um pouco.
A Veja é uma revista, uma publicação que tende a visão de direita, como a Carta Capital tende pra esquerda, e a gente vai ver exemplos disso também nos jornais, enfim, posicionamento político a gente sabe que existe,
e
né?
E até de esporte também. Alguns grandes colunistas que eu acompanho de fora, os caras chegam e...
Mas aqui também.
Instagram dos caras é foto do filho com a camisa do time.
Aqui também. Pô, pronto, usando, saindo daqui de Pernambuco e pronto, PVC, que é um dos grandes jornalistas esportivos do país, todo mundo sabe que ele é Palmeiras. Inclusive tem vídeo ele na torcida do Palmeiras sem camisa rodando, eu achei fantástico. Então assim, velho, eu acho que o maior... legado, não sei se a palavra é essa, mas o legal de tudo isso é que realmente os torcedores estão entendendo, entendendo isso e
boa, vou passar esse assunto com uma conversa de André Galindo com Renato Barros. São duas frases só que talvez sirvam como resumo. André falando para Renato: meu caro, não o conheço, mas já lhe tenho imenso respeito. Luiz Mendes, Armando Nogueira, Nelson Rodrigues choraram e sorriram por seus clubes. Os gênios são salvo-conduto para que sigamos entre a arquibancada e a tarefa de informar. Enfim.
O companheiro André Galindo tem um belo texto, né, rapaz?
Sempre. Eu saio um pouco da órbita aqui.
Ele falou Galindo, ele já vai lá.
Achou que era uma coisa do livro. É exatamente o contrário. Quando você com o tempo você começa a saber a estrutura de escrita, de oratória das pessoas, de jornais, de uma forma geral. Eu não tinha ouvido Fred falar que era Galindo, mas quando ele começou a falar o texto, aí eu disse: oxe, esse André todo escreveu esse negócio. Mas pra ver, você vê que é o estilo
do assinatura, cara. Né?
Assinatura.
E outra coisa, a turma aqui, o Bisonocito Rosarinho, grupo do WhatsApp, tem demais, meu amigo.
Eu pulei fora.
Dos três times.
O do esporte é insuportável.
Eu pulei fora rapidíssimo.
Agora, também não tô, não. Fácil, não.
O do Santos é bem limitado. Isso.
O do Náutico é...
É o tradicional, né?
O Náutico é um
que teve uma associação.
Tem uma associação dos jornalistas do Rubro.
E é quem sempre se falou,
presidente...
se existisse uma associação rubro-negra que todo ano jantasse do bode. Meu Deus do céu.
Todo ano a Aja
se encontra.
Já foi homenageado na Aja.
Já pensasse.
Já recebeu a plaquinha. Presidente Lenivaldo Aragão. Grande Lenivaldo.
Olha aí. Esse... Bom, galera, de honra, inclusive, né? Porque acho que não tem outro presidente, não, né?
É o presidente de honra. Bom, galera, encerrado, então, essa nossa análise sobre o caso Renato Barros, vamos convidá-los a conhecer, se você ainda não conhece, o nosso canal no YouTube. Se inscreva. A gente tem postado conteúdo de maneira regular lá. E, mais recentemente, postamos um vídeo que foi o vídeo da nossa segunda edição do Confraria do FIFA, que mais uma vez, muito obrigado a todos que foram, muito obrigado a todos os que nos apoiaram, né? A Confraria da Barba, o Village Porto de Galinhas, a galera da Von der Volk, que lançou inclusive a marca aqui no Recife, no mercado do Recife, no Confraria do FIFA. Então a gente agradece a todos vocês que fizeram da segunda edição do Confraria do FIFA mais um sucesso, né?
E eu tô precisando agora voltar lá porque voltei pra barba, né? Tô voltando.
Tô vendo.
E aí tá vendo o quê?
Tá voltando a barba aí.
Tu vai viajar, quando tu voltar, tu ajeita isso.
Não, vou dar uma ajeitadinha, porque tu sabe que pra essa barba sobreviver em casa.
Ah, entendi.
Tem que estar sempre no grau. Se eu não for toda semana pra confraria, eu não consigo ficar de barba, não.
A pressão fica grande.
É muito grande.
A pressão fica grande.
Quer deixar a barba igual a de Celso?
Eu já ouvi isso também, sabe?
Já ouvi isso, né?
Já.
Sério, pô?
Sério. Banca de Celso organizada.
Porque, pessoal, se vocês perceberam, nos dois últimos, no Escolha ou Morre, da semifinal do Pernambucano e do Baiano, minha barba tava bem mais cheia. Aí no passado já dei uma parada, né? Porque, tipo, a conversa era essa. Vai ficar...
Mas é de eu me senti ofendido agora, tá ligado?
Não.
Tava difícil. Tava grande, parecendo com a turma, mandaram cortar.
Não, porque, olha só, sua barba é organizada.
Assim, só que a minha só respondi, cara, eu acho massa de Celso e tal. Agora, se ela usasse o exemplo Cássio...
Aí lascou.
Sacanagem.
Mas pode falar. Esse cara é participante de bolha.
Tudo bom, mestre? Mas além desse vídeo aí, né, da confraria do FIFA, como falei, a gente tem produzido material regularmente para o nosso canal no YouTube, e mais recentemente a gente lançou o Escolha ou Morre, né, que é o produto que a gente tem lançado...
O primeiro, né?
Nosso primeiro produto,
tá vindo, né? A cavalaria está vindo aí.
Sem dúvida. Então fiquem ligados, viu, galera?
Inclusive um deles com a participação... Não é que vai ser com plateia, não. Vai ser com plateia participando.
Ai! É bronca.
Vai ser, tá a caminho aí.
É nervoso, o negócio é nervoso. É, e mais recentemente, no Escolha ou Morre, que é o produto que a gente já tem no ar, que vocês já estão acostumados a consumir, a gente fez um Escolha ou Morre sobre qual o maior time do interior do país, que foi o nosso sexto programa, nosso sexto Escolha ou Morre. Lembrando que a gente teve um, na quarta edição tem um 4.1 e um 4.2, né?
Exatamente.
Para todos os efeitos é o sétimo, né? Na prática é o sétimo. Certo vídeo que subiu, né? Bom, e dando sequência aqui a esse momento índice, né, do 45 minutos, depois de falar do Escolha ou Morre, a gente vai lembrar também a você que quer mais informações sobre as semifinais, né, do Campeonato Pernambucano, propriamente dito, as semifinais propriamente ditas.
Jogos de volta, né?
Os jogos de volta, né? A gente lembra que temos dois telecasts. Temos um telecast do Santo Salgueiro, né, Salgueiro e Santa Cruz, e temos também um telecast do Clássico dos Clássicos.
Entre Sport e Náutico, e o telecast do Náutico, do Clássico, ficou um pouquinho maior
do
que o normal.
É um podcast,
viu? É um podcast disfarçado de telecast.
Teve um telepod.
Telepod, uma hora e...
Quatro minutos.
É tipo Superman e Clark Kent, né? Só é o óculos.
É,
A gente botou um óculos pra chamar de telecast.
Mas é o Superman. Mas foi um telecast bem interessante, porque a gente falou... Passou uma régua no Náutico, o Náutico foi eliminado, e o que é que o Náutico pode projetar para a Série B, enfim. Fez um balanção do Náutico e fez também uma projeção para o Sport, até por conta da maratona de jogos que o Sport vai enfrentar, e é um assunto que a gente vai voltar a tocar nesse programa aqui. Inclusive com pontos polêmicos. Eu discordei de Cássio. Na verdade, Cássio discordou de mim, né? Na questão da possibilidade...
Daí você começa a perceber os sinais da discordância, né? Da divergência, né?
A ordem dos gestores alterou o produto.
Eu sugeri um negócio e Cássio de...
Falando merda?
Falando merda.
Ele nunca mais falou esse argumento.
Mas não usou esse argumento dessa vez, não. Mas aí discordou, enfim, sobre a questão do Sport botar um time alternativo ou não nas finais do estadual. E o telecast do Santa, que foi gravado no sábado. Cássio também estava. E o Cássio e... Celso.
Meu amigo, eu tô...
Tá ganhando hora aí,
O homem tá nos telas aí.
Quando sai da bolha, trabalha.
O homem tá nos telas aí.
Se isso aqui fosse o Sport TV, Cássio era aquele cara que tá comentando.
Sacanagem.
Aquele cara que comenta.
O quê?
Sub-20.
Ah!
Aí de noite. Sim. O cara ditado Sub-20 de noite. Série B, Oeste.
Vou dar um spoiler aqui. Em breve o homem vai dar um ninja aí, viu?
Não. Opa, tá pintando convite aí, mas tá isso aí?
Não, ninja no tela.
Ah, é assim, ele vai dar um...
Vou olhar no WhatsApp. Alguém? Eu aqui.
Acusou. Não, porque mesmo, o tela é o seguinte, o tela é o grupo da gente, tipo assim, ó. Alguém, aí o cara tem que se acusar.
Não, o pior não é isso não, o pior. Eu faço a pergunta lá, é bom que o WhatsApp tem um horário, né? Aí eu chego lá, galera, tem podcast hoje, aí tipo, sei lá, 11h35. Aí lá de 12h35 eu volto e... Obrigado.
Sem ninguém...
A gente tenta fazer as escalas às vezes, né? Mas, meu irmão, geralmente dá zebra.
Não, esse telecast do Santa eu gravei nervoso, na rua. E a gente, nesse telecast do Santa, a gente falou do Santa, da eliminação do Santa, da postura covarde, do Santa Cruz contra o Salgueiro, e deu R$2 de moralzinho pro Salgueiro, porque mereceu.
E, inclusive, nos podcasts anteriores, a gente fez aquela nossa... já famosa régua, né, de percentuais, e diria que a gente tirou nota 6, né?
Por aí, né?
A gente acertou o Sport.
Todo mundo cravou passando
o Sport. Todo mundo cravou o Sport.
Mas errou um pouco na dificuldade.
Mas não, veja só, 80-20 não é dificuldade. É probabilidade de passar.
É uma dificuldade disfarçada.
O Sport fez 4 pontos, João.
Quer ver o negócio, João?
Eu sei.
É o único problema. Veja só, isso aí, João, é uma fala. É assim, eles falam assim, pra mim não é. Não é porque eu botei 80-20...
O Sport ia ter que ser duas goleadas.
Exatamente. Quando eu botei 80-20, é assim, eu não vejo muitos caminhos para que dê Náutico.
Se você enxergar, observar dois caminhos onde o Sport ganha por 1-0, você imaginar um cenário, certo? O cenário Náutico jogando recuado, o Sport pressionando, algum momento a zaga do Náutico vai falhar, o Sport faz um gol.
Ok, mas tem de favor do time, não? Pra mim, pra ser
favoritismo.
Mas, exato.
Não,
exato.
É isso que eu tô dizendo. Indica o favoritismo, mas não a facilidade.
Mas quer ver uma coisa? Se for por esse lado, vamos supor que o Sport, eu até falei isso em outro podcast, se o Sport faz os gols feitos que ele perdeu no primeiro tempo do jogo de ida, ele tinha resolvido a classificação no primeiro tempo.
É, assim, acho que a gente não pode nem...
É muito sim.
Mas assim, eu não acredito que... Eu não é tipo aposta, assim. Se eu aposto que o time vai ganhar, e tem lá 1.4, 1.2, aquilo ali não muda se o jogo for 5-0 ou se o jogo for 1-0. É probabilidade de vitória daquele time. Quando eu coloco 80-20, como eu coloquei, pra mim é porque eu só via poucos cenários em que o Náutico se classificaria e não voltaria atrás quanto a isso. Então a gente acertou o Sport. Acho que foi unânime também. Não me lembro se Rafael foi contra, se alguém foi contra.
Todo mundo unânime que seria mais a semifinal mais equilibrada seria Salgueiro
Santa. Salgueiro Santa, tanto foi que cada um ganhou 3 pontos e aí sim, onde todo mundo errou, a gente acreditava que mesmo com o equilíbrio o Santa prevaleceria. E o Santa não
embora tenha tido a ressalva de que o setor ofensivo Santa Cruz teria que ajudar um pouquinho no confronto.
Em off, meu pai é tricolor, né? E eu tava os dois fins de semana, eu tava com ele. E eu falei o seguinte, no primeiro, eu acho que o Santa vence no Arruda. E se o Santa vencer por 1-0 no Arruda, para mim seria suficiente. Então nesse aí, eu quebrei a cara mesmo. Agora outra coisa interessante, é que a gente falou aqui em Sport TV, coincidência ou não, eles adotaram o mesmo sistema de...
Eu acho que é coincidência.
A régua. Mas não foi a primeira coincidência
mas
também.
Sinceramente, tá, calma.
Não, eu não sei. Mas assim, adotaram.
Eu sei que na ESPN, né, tu não escuta muito, não.
Mas, ó...
Na Sport TV, eu já acho que tem uma chance.
A gente fez 2 semanas depois.
O que eu mais me assustei não foi com isso, não. O que eu mais me assustei foi o dia.
A gente não descobriu a roda, não. Pode
não, saber? Sim.
Não, acho que
mas
não.
O que eu mais me assustei não foi com isso, não. Foi com os caras tirando onda. Não, porque vai jogar lá em Estudantes. Aí eu disse, porra, isso
é... Lá em Estudantes.
Aí, ó, veja. Por um detalhe, tem um negócio. Se eles colocaram a régua, alguém tá ouvindo os últimos. Se eles estão colocando o nome do time como cidade... Alguém começou a ouvir o Sport lá em 2014.
O Super Sport da rede.
Tá assim há muito tempo.
Que eles até brincaram. Eles estavam falando, não, vai enfrentar lá em Nacional. E eles usaram um que era o nome mesmo, que eu não vou lembrar agora qual era. Então assim, eu, tipo, a turma tá... Ou seguiu o mesmo embalo.
Mas tá lá, a reguinha. Assim, no programa hoje tem a reguinha.
É capaz daqui a pouco a turma recuar, viu?
Agora deu confusão.
Pô, é isso que eu disse. Esse negócio de 80-20 deu uma confusão dos infernos. Eles podem recuar lá, aqui a turma não recua, não. Não,
aqui a turma retroceder jamais, rapaz.
A turma disse que João foi pra Arena. 95% pelo Náutico, 5% pelo Sport, por causa do Cavalo do Cão.
Não. Eu queria estar errado, mas tava certo.
A turma no 80-20 não recuou, não. Porque a galera disse que era a opinião geral do podcast.
Foi.
Aí depois pro meu jogo, agora é 80-20? Acabou-se, agora é 80-20.
Não pediram, né?
Pra mim caiu no
E o Cavalo do Cão se estrepou do...
Bom, galera, a gente já vinha num ritmo muito intenso de partidas decisivas há algum tempo, né? Desde talvez um pouco antes ali do fim da fase de grupos da Copa do Nordeste, a gente já via esses jogos decisivos, assim. Mas agora a gente já tem esse calendário, essas mudanças no calendário já para serem aplicadas. Ia começar aí com esse confronto entre Sport e Botafogo, já nessa quarta-feira, jogo de ida, válido pelas oitavas de final já da competição, né?
O que já estava apertado... Já era um calendário muito sofrido para Sport e para Santa Cruz. Porém, na hora que você coloca, e para o Sport um pouco mais, porque o Sport tinha Sul-Americana, na hora que a CBF colocou esse Botafogo Sport nessa quarta-feira, transformou o apertado em algo praticamente inviável. Tanto que a gente está gravando esse programa ainda com a indefinição do que será feito das finais do Pernambucano. Mas para focar nessa primeira partida, ela chega num momento de desgaste para os dois clubes. E ainda antes de entrar no mérito da partida em si, de como esses clubes podem chegar e vão chegar para essa partida, eu considero que a CBF ter marcado esse jogo para essa quarta-feira foi precipitado, né, e desnecessário. Por quê? Porque está marcando a ida para agora, quarta-feira, 26 de abril, e a volta para o dia 31 de maio. E depois, existem 3-4 datas para se jogar as quartas de final. Então, a CBF poderia tranquilamente ter deixado que essa ida fosse lá no dia 31, e depois, nas quartas de final, utilizava uma das datas da quarta de final para resolver esse Sport Botafogo, e aí depois, nas outras 3 datas, se aplicavam 2 Mas a CBF foi bem urgente nessa decisão. E aí eu acho o seguinte, todo o imbróglio que foi criado depois parte dessa precipitação da CBF e dos clubes e da Federação Pernambucana receberem a notícia. A gente gravou um telecast de madrugada naquele dia.
Foi.
Eu, você e Cássio, a gente gravou um telecast de madrugada. Ou seja, a gente estava atento, preocupado, e naquele telecast a gente já deixou claro que não teria solução. O que é que a gente chama de não ter solução?
E que a gente terminou o telecast dizendo que ia ter atualizações, inclusive.
O que é que a gente chama de não ter solução? Não ter solução é, um, ou ter que adiar um jogo da Série A, que isso é, de certa forma, não ter solução, ou dois, ter que fazer o Sport e o Santa Cruz jogarem três vezes na semana, que isso também não é solução. Então, esse é o cenário que foi criado por esse jogo. E com a, desde aquela gravação do telecast, já foi marcado, já tinha sido anunciado que Sport Santa Cruz iniciariam a semifinal da Copa do Nordeste no sábado. O Sport, inclusive, está pedindo que seja no domingo, mas será no final de semana. E nessa segunda-feira foi confirmada a volta para a quarta, para o dia 3. Então, esse é o cenário que está garantido. E é nesse cenário que o Sport tem pela frente para decidir o que vai fazer desse jogo com o Botafogo. É, talvez quando você esteja ouvindo já tenha uma definição, já que esse podcast está sendo gravado da segunda para terça e o Sport viaja na terça. Então, na hora que viajar, já vai haver uma sinalização se vai poupar, se não vai poupar. Eu vou deixar aqui qual seria a minha opinião sobre o que o Sport tem a fazer nesse jogo e nos próximos, de uma forma geral. Eu iria força máxima para o Rio. Ou, na melhor, na pior das hipóteses, uma força máxima controlada. O que é controlada? Tá, tem alguém realmente
perto de estourar? No limite?
Sem ser do jeito que foi contra o Joinville, que foi muito mais poupar do que segurar. Então você tem o Richelli, que vem tendo problemas físicos, você segura. Você tem o Rogério, que não vai jogar a ida contra o Santa Cruz. O Rogério tem que jogar. Você tem o André, que não está bem, que está jogando 45 minutos por jogo praticamente. Tem que jogar. Você tem o Diego Souza, que é muito decisivo. Tem que jogar.
Ronaldo Alves pode voltar.
Exatamente. Então,
Ronaldo
assim,
Alves, eu acho que já ficaria mais na questão do Richelli. Já que se ele estiver plenamente liberado, ok. Porque eu acho que o Sport tem que valorizar essa partida. E um jogo contra o Botafogo não é um confronto onde você pode administrar. Você não tem o controle dessa partida. Por exemplo, ao fazer 3-0 no Danúbio, o Sport pode até levar um chocolate histórico para Montevideo. Mas você, é um confronto onde você tem como administrar uma classificação. Um 4-1, por exemplo, não vai acontecer isso, mas só para dizer o tamanho da vantagem, se o Sport perder de 4-1,
está classificado.
Então, assim, você tem como administrar esse jogo de volta. Agora, o jogo do Botafogo não é um confronto onde você joga a partida para decidir em casa. Isso não tem como fazer com o Botafogo. Então, por isso eu colocaria força máxima, sobretudo pelo peso da competição e pelo discurso que a gente já falou N vezes da direção do Sport.
E outra coisa, cara, só para complementar, também eu iria de força máxima porque, de uma forma ou de outra, é o primeiro teste do Sport contra um clube de Série A.
Primeiro jogo de Série A no ano do
Sport. Porque a Série A que vai começar daqui a pouco. O jogo do se não mudarem, né, a data, pode ser que é a DIN, essa estreia do Sport do brasileiro, até para encaixar a chinela do pernambucano, mas a estreia do Sport em tese está marcada dia 14 contra a Ponte Preta. Então, assim, o Botafogo é o primeiro time de Série A que o Sport vai enfrentar no ano. Então, até para você medir um pouco, você fazer esse teste, digamos assim, do potencial do Sport contra o time de Série A, que é um time que está na Libertadores e que está liderando o seu grupo na Libertadores, que veio das fases anteriores da pré-Libertadores, ou seja, é um Botafogo forte. Eu acho que tem que ir com o time
cansado
seriado.
Também.
Cansado também. Mas vai força máxima, porque perdeu.
Não, veja, vai com força máxima, porque é a Copa do Brasil, porque é oitava de final.
E perdeu do Flamengo, senão não. Talvez ele cogitasse.
Eu não sei não, velho.
Não sei, sabe por quê? É muito pesado também para eles. Eles estão vindo do Equador, jogaram com o Flamengo. Se eles tivessem ganho, eles iam para a final
porque
do Carioca.
Porque vai ter a final do Carioca, né?
Com o jogo da Libertadores no meio, então teria alguma...
Mas seria um discurso semelhante ao do Sport. Por que o Botafogo, que nunca ganhou a Copa do Brasil, que não é campeão nacional desde 95, pode se dar o luxo de detalhe, estreando nas oitavas de final, ou seja, ele ganhou a benesse de largar lá na frente da Copa do Brasil e disse, não vou jogar com força máxima não, porque eu tenho uma final carioca com o Fluminense. Então, assim,
mas
o Fluminense
não,
com o Fluminense.
Se bem que no total o Sport fez 27 jogos na temporada, e o Botafogo 21.
Mas a gente do Botafogo,
você tira 6...
Da Copa do Nordeste.
Não, do que o time misto.
Mas o Botafogo também usou.
Mas a agenda do Botafogo achei tanto que esse confronto vai ser o primeiro confronto um dos primeiros, não sei se vai ter algum jogo mais cedo, mas vai ser o primeiro dia de Copa do Brasil das oitavas. Por falta de datas, e a volta vai ser só no final de maio. É um jogo, acho que é um jogo à vera, e detalhe, vendo a imprensa nacional, dentre os confrontos de análise, eu percebi uma percepção fora daqui de Pernambuco de que é um dos confrontos mais equilibrados.
Foi, logo no dia do sorteio, o primeiro debate que já saiu...
Eu estou dizendo isso para não ficar TV, parecendo que a visão sempre de Pernambuco, a visão local...
Não, exato, estava tendo redação Sport TV, alguém falou, essa tabela teve... sugeriu confrontos bem definidos, se referindo a Santos e Paysandu, Flamengo e Atlético-Goianiense, e alguns muito equilibrados. E o primeiro que eles citaram de equilíbrio, que até tem Grêmio Fluminense, por exemplo,
embora que é super equilibrado. Embora com um leve favoritismo para o Botafogo. Primeiro, porque está... Leve não, com algum favoritismo para o Botafogo, porque está numa competição nível técnico bem maior.
Bem.
Bem.
Muito bem.
O fato de jogar os clássicos do Rio de Janeiro, como nesse ano todos estão na primeira divisão, isso dá...
Mais testado, né?
Está mais testado.
Está mais rodado.
Apesar, aí vai para outra ressalva, apesar de boa parte do elenco do Sport, como o Sport não foi reformulado, querendo ou não, esse time do Sport tem algum lastro de primeira divisão também.
É muito importante.
Não é um novo time do Sport.
É muito importante que o Sport vá com sua força máxima, pelo que vários argumentos foram colocados aqui na mesa, o de João, de você ter um teste efetivo, e o seu, Cássio, de... Assim, o Sport tem que voltar vivo. E se puder voltar com pelo menos um empate... Não, seria um ótimo resultado para a DTP.
Como foi o Joinville. Joinville acabou perdendo na ida, levou o gol de Juninho no finalzinho, mas o 2-1, aquilo é voltar para 1-0 é voltar completamente vivo.
Exatamente. Então, e o jogo só é dia 31 de maio. E 31 de maio, o Sport já vai estar um pouco mais oxigenado, continua jogando nos meios de semana, se tiver ido para a final da Copa do Nordeste, mas vai estar um pouco mais normalizado, e o Botafogo ainda numa fase de tensão muito grande com o Libertadores. Então, assim, fundamental.
Só lembrando que 31 de maio é distante ainda, mas até lá, se o Sport chegar nas finais da Copa do Nordeste, vão ser sempre jogos quarto domingo. Aliás, se o Sport chegar na final da Copa do Nordeste, o Sport vem nessa maratona de quarto domingo até o São João.
Isso é.
Até o dia 24 de junho. Vai ser sempre
porque em julho o brasileiro entra, né?
O brasileiro entra numa maratona, depois das três primeiras rodadas, jogos quarto e domingo. E aí, no dia 24 de junho, dia de São João, o Sport joga, se não me engano, com o Grêmio. E aí há um intervalo de uma semana. Só que esse intervalo de uma semana pode ser preenchido por outras competições. Copa do Brasil, ou seja, a maratona do Sport não tem prazo pra parar, não. Isso se o Sport for avançando nas competições.
E uma coisa que eu achei absurdo, ainda dentro do contexto da Copa do Brasil, foi que as inscrições se fecharam nessa segunda-feira. A regra estabelecia que só poderia inscrever atletas 48 horas antes das oitavas de final. E assim, eu acho que numa Copa do Brasil, que vai terminar em novembro, ou dezembro, nem sei.
Isso é para essa fase ou para a competição?
Para a competição inteira.
Tá de brincadeira.
Um absurdo.
Mas isso é absurdo.
Então. Um absurdo, assim, que gera... Que
joga distorção, pô.
Que gera uma competição no
desconhecido. Joga contra a competição.
Vai ter uma janela internacional aí no meio. Pode
mudar. Isso gera uma distorção absurda na competição. Porque é o seguinte, o time que chegar nas finais, lá no meio do ano, no final do ano, provavelmente vai ser um time completamente diferente.
Eu vou colocar
um time que não é daqui, só pra... A final foi Flamengo e Palmeiras.
Os dois exemplos que podem segurar, pô.
Não, mas podem se reforçar. É o que eu falo, cara. Pode se reforçar. Sim, Flamengo e Palmeiras.
Mas é porque eu tava falando no viés de Fred de perder.
Não, eu ia falar de reforçar, por exemplo. Eu tava justamente no viés contrário. Flamengo e Palmeiras. Chegam na final da Copa do Brasil no final do ano com times muito mais fortes do que estão disputando agora, talvez. Porque vai vir jogadores importantes.
A Sul-Americana, ela dá a chance de você renovar fase a fase. Porque... Claro que tem que ter um limite. Porque renovar também fase a fase, você poder ficar trocando de jogador. Mesmo que
Cássio, seja um limite. Eu me surpreendi. Eu me surpreendi.
Não tem chance dessa informação estar trocada, não.
Veja só, essa informação foi passada...
Acabei de abrir um regulamento aqui, acabou mesmo. Dia 24 de 4 de 2017.
É, bizarro. Impressionante.
Eu cheguei a comentar no Twitter achando que iria.
Teve repercussão isso? Porque
teve, a ESPN fez matéria.
Porque eu confesso que eu estava meio fazendo outra coisa.
Mas não teve também com tanta... Teve repercussão. Por quê? Porque os maiores times que estão na Copa do Brasil... Estão muito focados na Libertadores.
Embora a Copa do Brasil, esse ano, ela termine mais cedo que a do ano passado. Ela foi reformulada e tal. Mas, de toda forma, a gente está em abril. Está muito cedo para...
Está muito cedo, pô. Eu acho assim, mudaram o regulamento. Vê e só. Parece que esqueceram de mudar.
Vou dar um exemplo.
A data de inscrição.
A gente está falando do... Citou o problema do esporte, mas o Santa Cruz vai entrar nessa fase também. E o Santa Cruz, com certeza, vai ter que treinar o jogo depois.
É,
vai
bem feito.
Acabou. Amigo, o time... Não tem o que fazer.
Se o Santa Cruz fizer... Uma varredura no elenco.
Acabou-se.
Como é que ele joga com o
Brasil? Não, mas veja, não, mas aí você. As inscrições, o Santos deve ter. Júnior, deve ter uns 30, 30.
Não, beleza, ainda aí. Assim, aí você está considerando que você vai
para o Paranaense.
Para a Série B.
O time da Série B não jogaria
com o Santos. O Santos dispensa 5 essa semana.
Isso é ridículo isso.
É muito complicado.
O Santos vai fazer uma limpa.
Rapaz, eu acho que esse caso do Santa Cruz é emblemático.
É emblemático.
Okay, mas é um time grande que está pré-classificado às oitavas desde o começo e que está muito claro que vai precisar passar por uma reformulação. Com certeza não vai ser o time que vai ser o esteio da Série B.
Mas, professor, mas por outro lado, você sabe que eu trabalho com regulamento.
Sim. Mudar jamais, né?
Hã?
Fazer uma reunião
amanhã. Não é questão de mudar jamais, não. Não, um detalhe. Se mudar, que seja dentro das regras da mudança. Não, se tiver que ser com unanimidade, não vai ser por maioria de votos. Vai ter que ser por unanimidade. Isso aí é a turma.
Eu acho que seria o caso dos clubes
se reunirem para tentar. Mas dizer assim, o velho arbitral extraordinário faz tempo que a turma não convoca.
A broca é tomar ação, né, papai?
Mas só um detalhe.
Não, mas se os 16 tentarem.
O que chama atenção, assim, o outro lado é a questão. Se estava no regulamento. Vacilo.
Total.
Todo mundo.
Total.
Por exemplo, a gente estava gravando aqui, Arnaldo Barros estava na Transamérica dando entrevista e falou que o Sport deve contratar de 3 ou 4 jogadores. Se o Sport estava consciente disso e tinha um foco diferente para a Copa do Brasil e sabe-se lá que jogadores são esses, ele vacilou e não ter anunciado antes dessa. Se o Santa Cruz, até porque o Santa Cruz a gente está falando de uma varredura, mas de certa forma é algo possível nesse elenco do Santa. Por questão financeira, financeira e técnica, você não é algo mirabolante imaginar uma leve reformulação do Santa que já está reformulado.
Não, eu estou falando
leve para dizer que,
sim,
que a possibilidade. E esse time já não poder ser reforçado.
Na velocidade que o futebol brasileiro trabalha de mutação, de reformulação de elenco, de contratação, é muito... prematuro, é você encerrar uma competição, uma inscrição em abril, com a competição terminando em novembro.
Sabe o que? Vai ser
um time paralelo.
Cirino no Inter, será que os dois não se ligaram, não?
O Inter tinha matéria sobre isso. Foi o primeiro lugar que eu vi uma situação a isso, foi o Inter correndo para regularizar nessa segunda-feira.
O Atlético Paranaense fechou com a coisa. Pode ser.
Porque, alguém viu. Nessa segunda todo mundo viu, porque foi amplamente divulgado. Mas antes, viu antes.
Antes da merda cobrir.
Não, até antes disso, o único link que me mandaram, porque eu falei isso no Twitter. Eu falei, olha, o Sport, chegou a hora do Sport, não tem que pensar em poupar, não. Tem que pensar em contratar, porque só contratando vai ter possibilidade de usar um elenco maior, porque na verdade não é prioridade. Chega um momento da temporada que não tem mais prioridade. Você tem que ter elenco. Então, assim, aí me mandaram a matéria com o Inter correndo contra o tempo para regularizar nessa segunda. Eu achei até que seria só para essa fase mesmo, cara. Seria só para as oitavas de final, mas não, é até o fim da competição.
Impressionante.
E o que eu acho mais grave não é nem só porque estamos em abril e vai terminar em novembro. É porque é tradicional no futebol brasileiro que entre os estaduais regionais e o brasileiro, é o momento que o mercado volta a se agitar, porque vários clubes param no interior de São Paulo. Você, jogadores que você testou, que não gostou, você dispensa.
Mas as finais vão ser é uma competição quase paralela.
É.
Porque vão ser times paralelos. As finais, os times que chegaram.
Não vão ser, não.
Não, pode ser. Mas a tendência que seja. As finais, o time que chega na final da Copa do Brasil ou semifinal, vai ser um time. Pode ser, mas provavelmente será. Um time completamente
diferente. Completamente não.
Com diferença.
Depende do time.
O Palmeiras não vai ser tão diferente.
O Flamengo não vai ser tão diferente. O Atlético Mineiro não vai ser tão diferente.
Não sei.
Mas se for o Atlético Goianiense, vai ser
pode...
outro.
Eu não sei, pô, Fred. Porque pode perder jogadores, pode
mudar. Pode, mas aí, veja só, são elencos que vão ser diferentes. Completamente. Aqui, aquela velha discussão do podcast que a gente usa, discute mais o termo.
O preciosismo.
O preciosismo. Por exemplo, o Atlético Goianiense, como eu cito o exemplo do Santa, é um exemplo que cabe completamente.
Os dois, Atlético Goianiense e Santa. Paysandu.
Exatamente, porque o Atlético Goianiense está mal, foi eliminado do Campeonato Goiano, mesmo sendo o único time de Série A, e agora ele vai dar uma enxertada para a Série A.
Que é o que muitos desses clubes fazem, é esperar o fim dos estaduais. Principalmente de olho no mercado, assim, depende de cada mercado, Cado, mas muitos clubes de Série B, principalmente, aguardam o encerramento do Campeonato Paulista, e a gente já falou aqui como muitos jogadores preferem jogar o Paulista por um clube do interior do que um estadual menor por um clube grande, né, por conta da visibilidade. Então é comum que esses clubes se reforcem, né, vão ao mercado de olho no fim dos estaduais.
Ainda
agora você não poder
não poder
aproveitar isso,
é pau, que não são cotistas.
Exato. É isso.
Não tem como montar um time de Série A em fevereiro.
Não tem.
É, só reforçando, o Cirino foi regularizado mesmo lá pelo Inter. E assim, é uma coisa que a gente também poderia ter comentado no começo da temporada. Essa tabela da Copa do Brasil, a competição acaba no dia 12 de outubro.
Então nem é novembro, outubro, né?
É, as duas finais serão em feriados, uma no 7 de setembro e outra 12 de outubro. Um mês distante das outras. Eu não entendo. O pessoal, não, vai estar. A Libertadores vai se estender durante o ano todo, a Sul-Americana também vai.
Um mês entre as finais,
né? É, agora eu te pergunto. Na Europa, ela não dura um ano todo também. Velho, não tem pra que ficar tão apertado. É o que acontece, as semifinais
vão ser... por causa da Sul-Americana e Libertadores paralelas.
É. Sim, mas, Cássio, a Liga Europa e a Liga dos Campeões...
Hoje eu tava vendo a entrevista dele, Rafa, mas lembre, que aí você pode pensar, pô, faz até sentido, mas aí você lembra que o brasileiro é do tamanho dos campeonatos de lá e aqui a gente tem um estadual. Bota aí mais 18 datas, 20 datas, aumenta
o Rafa. Não, eu calculo aqui rapidinho, se o esporte, que é o caso que a gente tava citando, fosse eliminado da Sul-Americana, por exemplo, da Copa do Brasil e até sempre da Copa Nordeste e fizer só esses jogos, né? Que tem agora e a final do Pernambucano. O Sport vai acabar o ano com 70 jogos já.
Se não passar mais nenhuma fase.
É muita coisa.
É absurdo. Evandro estava dizendo hoje, eu vi uma entrevista, ele deu várias entrevistas, né, sobre isso, que ele falou, a origem é, a Conmebol faz a tabela dela, marca as datas, aí passa para a CBF.
É,
a CBF marca as datas do brasileiro. Aí o que sobra,
existe
a CBF marca as datas da Copa do Brasil. Por isso que a CBF pegou esse Botafogo Sport, jogou nessa quarta-feira e deu as costas. Jogou e fez assim, meu irmão, se vire aí.
Eu falei com o Evandro também sobre isso, e ele explicou que existe uma hierarquia. A CBF se adequa à Conmebol, e as federações dá às federações as datas para as federações se adequarem às datas fornecidas pela CBF para fazer seus campeonatos. E também existe uma hierarquia de competições. Existem as competições internacionais, e abaixo dela o Brasileiro de Série A, abaixo do Brasileiro de Série A, Copa do Brasil, depois Copa Série B e por aí vai. Então, assim, para remarcar esses jogos, Evandro estava explicando que tem que seguir essa hierarquia, não seria tão simples assim. Mas a federação está buscando, nessa terça-feira, né, que a gente está gravando na madrugada de segunda para terça, na terça-feira, a federação deu três opções, sugestões, digamos assim, à CBF, para a CBF readequar essa questão do esporte, que está em quatro frentes, está disputando quatro competições ao mesmo tempo, que seriam, para achar datas das finais do Campeonato Pernambucano, que seriam adiar a estreia do esporte no Brasileiro.
Eu dei esse pitaco aí.
O que seria mais... O próprio Evandro admite que
pra
seria
mim um problema,
a melhor solução. Adiar a estreia do Brasileiro...
É um problema e é bizarro, porque, vê só, a rodada de estreia do Brasileiro, que é o caminho que
eu... A CBF não vai se deixar.
Tradicional.
Não, eu acho que poderia deixar. Só não vamos mergulhar nisso, porque quem já está ouvindo já vai estar sabendo. Então,
não, mas é só importante... importante dizer. Para mim, a única... Supondo que alguém esteja ouvindo sem que tenha saído... O único problema que eu via nisso aí é porque era justamente
o jogo que a Globo,
o jogo da Globo.
Exatamente.
E o que é muito
Evandro,
raro,
Evandro citou isso.
Era a Globo, como para quem não sabe, a Globo tem um contrato. O Campeonato Brasileiro há alguns anos é assim, ela passa três jogos em TV aberta.
um para o Rio, um para São Paulo e outro no revezamento entre as outras praças. Ou seja, se Pernambuco... Pode ver que Série B você sempre tem um jogo fora, mas na primeira divisão é muito mais difícil porque tem esse revezamento. E se Pernambuco já ia estar na primeira rodada tendo essa sorte, vamos dizer assim, e abrir mão disso, meu amigo, para o Sport aparecer na TV aberta...
Evandro tratou isso como um grande problema para que, que isso não aconteça. E as outras duas opções, para mim, seriam empurrar o problema com a barriga, que seria adiar a Conmebol, a volta da Sul-Americana, ou adiar uma das finais da Copa do Nordeste. O que para mim seria somente empurrar com a barriga, porque isso vai estourar mais na frente.
A vaga da Sul-Americana, a Sport Danúbio, é a última. A primeira fase tem 4 semanas. Se é assim. E quando fala semana, nenhuma semana pode ter a terça, a quarta e a quinta. Mas assim, mas tem aquela semana. Existem 4 datas na última semana. Danúbio Sport é a última semana da primeira fase. Porém, a segunda fase tem 4 semanas. Aí você poderia usar a primeira semana da segunda fase, caso não bata com a Copa do Brasil, caso se classifique. Ou seja, é realmente empurrar o problema com a barriga.
Vocês lembram qual foi a semana que o Sport teve descanso?
A outra semana que o Sport teve inteira livre?
Teve quando botou o time alternativo, foi o único momento.
Somente. É. Foram 90 dias corridos e 27 jogos, dá 3,3.
Absurdo. Só descansou quando o time alternativo jogou.
Bom, galera... E só deixando pra... Se você escutou, já está escutando com a definição, ok, mas se você está escutando na madrugada, tem muita gente que escuta, Evandro garantiu que tanto a Federação quanto a CBF e quanto a própria Conmebol, a outra alternativa seria colocar 3 jogos numa semana, porque seriam jogos sobrepostos, e eles não querem, ninguém, inclusive a TV,
tão bonzinho,
ninguém gosta.
O Sport jogou com o Campinense no domingo com o Salgueiro na segunda-feira. Assim, detalhe, caso não tivesse acontecido aquilo, esse problema hoje estaria muito maior.
Ele não negou que isso possa acontecer, mas seria assim, ó, não tem jeito, então vai ter que ser assim.
Pra mim, falou lógico também, né?
Não tem muito falar. Não tem jeito, vai ter só que... tem um ponto aí, que é o seguinte, na hora que marcaram a volta da Copa do Nordeste, Santa Cruz Sport, pra quarta-feira, enforcaram até essa possibilidade. Porque essa possibilidade, ela seria um pouco mais factível em relação a desgaste físico, se fosse terça, sexta e domingo. Seria terça, sexta e segunda. Essa era a única forma, que seria terça a volta, joga sábado a ida da Copa do Nordeste, terça a volta, sexta a ida do Pernambucano e segunda a volta do Pernambucano. Porém, João, sabe por que não vai mudar? Porque nenhuma é da grade da Globo.
Nenhuma.
Sim, é você fica nenhuma. Terça, sexta e segunda. Fica
assim, não existe.
Então, assim, como eles marcaram a volta, e a volta aí está marcada, não vai mudar mais, ou não sei se... Imagino que não vai mudar mais Santa Cruz e Sport. Então, assim, não tem muito o que fazer. Só ou enforca na segunda, mas aí não vou entrar nisso.
Tem uma sugestão que um torcedor falou muito boa, na final da Copa do Pernambucano. Faz a ida de manhã, na ilha, joga, depois pega um ônibus, Sport Salgueiro, viaja para Salgueiro, joga à noite lá e faz os 2 jogos no mesmo dia.
Bom, galera,
essa risada foi educação, né?
Foi.
Isso às vezes acontece jogo de beisebol, sabe?
Não, jogo de
beisebol. Jogo de beisebol que o cara passa 5 horas sentado, bicho.
Mas calma, porque jogo de beisebol tem uma grande diferença também, pô. O arremessador, por exemplo, o cara joga na segunda, o cara só volta a jogar na sexta, no sábado, ou seja. Vai, revés dos arremessadores. Mas os jogadores...
Bicho, eu tava em Toronto uma vez, em férias. Todos os dias.
Pesado. Tinha um time jogando, o mesmo time, né?
Os mesmos times jogando todos os dias.
Mas assim, é sério, pô. Por exemplo, o Yankees vai pra Toronto enfrentar o Blue Jays. Aí são 3 jogos seguidos.
Mas
aí
é outro como eu tô dia, falando, Fred.
Chega o Red Sox,
o cara, qual é aquele seguidos? Filme que, da marmota que o cara todo dia vive o mesmo dia?
É com Bill Murray, né?
É.
É legal aquele filme.
É legal,
enfim. Mas
aquele, por sinal, é um gigante, porque o cara consegue
pegar a mesma mulher
com um dia. Não, a mesma não, outras, ele com um dia só o cara consegue.
Não, a mesma mulher por outros caminhos.
E outras mulheres também, não?
Não, porra.
Ele só pega a mesma
romance, assim. Cássio.
Não. Eu tenho quase certeza
como que ele como se fosse a primeira vez, eu acho,
não,
no filme.
Veja, tem a atriz principal. Não,
como se fosse a primeira vez. É Adam Sandler, Drew Barrymore.
Que ela esquece.
Esse é bem antigo, né?
Eu tô falando de Bill Murray, né?
Feitiço do Tempo em português.
Feitiço do Tempo é...
Ele pega outra mulher, ele pega só a principal.
Confundi. Feitiço do Tempo, É o com Bill Murray.
É.
Isso. E como se fosse a primeira vez.
Ele não quis mulher Bill Murray,
né? Porque acho que o da marmota é o de
Bill Murray.
Bill Murray. Perfeito.
Que ele é um repórter, foi fazer aquele evento chato do dia
da marmota. Somos péssimos críticos de cinema. Segue.
Não, Fred é, pô. Eu tava errado.
É, não, pô, galera. Tem filme francês, iraniano.
Meu amigo. Se tivesse disputado, acho que internacional, aí eu teria ficado calado, inclusive, aqui na discussão.
Galera, só para a gente poder mudar de assunto, sem antes falar da nossa tradicional régua, né? Sport Botafogo, percentuais.
Segundo
confronto ou jogo?
Confronto.
Confronto. Segundo site de apostas aí, aleatório, tá 175 Botafogo, 475 Sport.
Ainda, né?
Ainda.
Não é o confronto, né?
O confronto... Pô, bicho, assim,
eu acho difícil, que, porque é um, tem um mês,
gente. Sabe, é o confronto.
Tem um mês, eu nem quando vai ser a volta, vai ser mais de mais, depois,
de 55 a 60 pro Botafogo.
Eu tô com o Cássio.
Eu marcaria 60 a 40 pro Botafogo, mas, pô, tem um jogo de volta dia 31 de maio, é difícil mais você apontar.
Hoje, né, analisando hoje...
60 a 40 pro Botafogo.
Rafa, mas dois é que é bom, que é bronca, né, a classificação, né?
Classificação.
Se os dois entrarem com força máxima, eu iria 60 a 40 pro Botafogo.
55 a 45.
Ok, então é por aí também.
Se bem que esse jogo tá na nossa conta, né? Esse jogo tá na conta do podcast 45 minutos.
Como assim? É o Botafogo Gigante.
Porque a gente falou tanto do Botafogo que ele aparece na conta de alguém, meu velho.
Já é certo.
O problema é pra você ver o quanto
O problema é mais pra frente. O oitavo é tranquilo.
O problema é que você vê quanto o calendário atrapalha. É isso. Esse jogo, se tivesse um calendário... tranquilo. A gente, porra, seria...
Uma semana e outra.
É, seria... A gente estaria aqui vivendo esse jogo. E é difícil você conseguir viver esse jogo...
Sabendo que o segundo jogo é só daqui a um mês, né?
O jogo tá perdido.
Tá perdido aqui.
Tanto a ida quanto a volta, você perdeu.
Não tem nem a questão, assim, você...
A estiga, né? O clima, né?
Tô esperando o Fire dizer que isso é bom, viu?
Você tem vários...
Ei, João! Eu tô aqui caladinho.
Tá, mano, a tenda. Tá, mano. Tá armando a tenda.
Pare,
tá,
por favor, não me decepcione, não. Diga que isso vai ajudar, por favor. Celso, você sabe. Você sabe que eu tô certo.
Tá, mano, vai.
Eu não precisaria construir essa tese. Ainda não. Eu tô. Não tenho opinião, assim, sobre.
Me decepcionou. Não tem.
Ele ficou encabulado.
Não tem extintor.
Ele nasceu extintor. Ele ficou encabulado, mas ele sabe que dá pra fazer.
Sabe por que eu não consigo ainda encontrar? Porque o Sport vai mais prejudicado que o Botafogo pro primeiro jogo. Porque o Botafogo não joga domingo. E o jogo é no Rio.
Mas tá cansadinho.
Tá cansadíssimo. Agora, pronto. Quer ser Fire? Esse jogo de quarta, tá todo mundo meio que nem aí. Talvez dia 31, quando esteja valendo.
Mas tem que ver se tá vivo lá, né?
se a turma ainda estiver viva, aí fica um pouco mais...
Que The Walking Dead não tem o que fazer não, meu irmão. Tem que ter um pouquinho de saldo pra ajudar.
Tá, é verdade.
Tem que rodar o elenco.
Velho, seguindo aqui com o nosso calendário, agora a gente entrando em outra competição, a Copa do Nordeste, nos jogos de ida, agora a gente falando do Clássico das Multidões, o jogo de ida vai ser sábado ou domingo, né? Jogo na Ilha do Retiro, e a volta na quarta-feira, dia 3, o jogo no estádio do Arruda.
Como a gente já falou do Sport, tudo que a gente falou para Sport e Botafogo já se reproduz diretamente...
É um reflexo direto, né? A continuidade, né?
Eu acho que, nesse caso aí, é hora de analisar
o Santa.
O que ficou do Santa Cruz pós-eliminação. E começa, pra mim, pelo treinador.
Ficou.
Eu gostei da forma com que Alírio... Eu até fiz minha coluna a partir dessa frase. Ele falou, meu amigo, meu WhatsApp... Desde o momento que acabou o jogo, meu WhatsApp tá explodindo de mensagem de gente pedindo pra demitir o treinador, mas... Ele acha que ainda não é a hora, que ainda não tem motivo, e ele enxerga que o treinador é capaz de mudar o time.
Isso é um erro.
Esse time.
Eu acho que isso é um erro da visão de Alírio.
Eu acho que é um erro.
Eu acho que assim.
É um erro mudar,
bem significativo. Eu falei até isso no telecast do Santa. Eu acho assim, para mudar agora, com o Santa Cruz tendo essa partida importantíssima para ele, que é contra o Sport na semifinal, daria tempo. Depois do jogo do Salgueiro. O Santa Cruz foi eliminado. Demitiria Eutrópio ali. E você teria uma semana para trazer um treinador e fazer esse treinador um modo diferente do Santa Cruz jogar. Agora, o Santa Cruz tem que saber o que ele quer. Porque se o Santa Cruz entende que Eutrópio, com o elenco que Eutrópio tem em mãos, o máximo que o Sport extrair. É isso aí.
Daniel, que se falava Daniel Paulista pro Sport.
Mas é diferente. Porque...
Não, mas essa a frase era parecida com essa, e é até importante que a sua frase tenha sido parecida com essa, porque a gente acabou sendo cobrado.
Eu escrevi exatamente isso na coluna.
Por não ter a mesma cobrança com
exatamente.
O que eu discordo.
Mas é realidade bem diferente, porque assim. O que é que o Santa Cruz quer? O que é que a diretoria do Santa Cruz está achando? Se ela acha que, com esse elenco aí, é o Tropa, está tirando leite de pedra, é o máximo que tem que fazer, então mantém o treinador e você projeta uma reformulação de elenco para a Série B, dando ao Tropa peças para que ele jogue de uma forma diferente do que está jogando. Isso é, se, essa é a visão do Santa, para defender o Tropa. Se a visão for diferente, aí você começa, já planejando a Série B até agora, você traz um treinador diferente... Vê se o treinador diferente, com essas peças aí, se o treinador entende que com essas peças dá para fazer diferente com o treinador, você traz um treinador diferente, faz com que esse treinador mude alguma coisa, e aí dá ao treinador carta branca para remontar o time. Eu, olhando a Série B, exatamente, a lâmina já desceu. Eu olhando a Série B, porque eu acho que com esse time que o Santa Cruz está aí, com esse modo que o Santa Cruz está jogando, porque esse modo vai ser, com a Eutrópia, vai ser o modo... pro jogo do Sport igualzinho. Vai ser jogar por uma bola, rezar por uma falta. E eu não vejo muito como mudar isso.
Mas a gente fala isso aqui a semana. Vai mudar o quê?
Mas vai ser que tá. Eu mudaria. Veja. E aí você tem que visando também pra Série B. Se eu acho que... Eu não gosto desse modo de jogar que deu Eutrópio. Eu, João, não gosto.
Acho que ninguém gosta não, João.
Eu traria um treinador. Um outro treinador. Assim, tchau, Eutrópio. Obrigado. Vou trazer um outro treinador pra tentar jogar de outra forma. E aí ver se essa nova forma de jogar se encaixa já pro jogo com o Sport. Se não der certo, começa a planejar a Série B. Porque desse jeito que tá aí, pra Série B, o Santa Cruz começa muito arriscado, muito, muito ameaçado.
Vamos botar dois pontos aqui que a gente já falou no...
E a lâmina desceu.
Que a gente falou no passado já. Ano passado, quando mudou o treinador, a gente sabia que o time podia render mais do que aquilo e tinha opções. O elenco do Santa Cruz era muito mais profundo que esse, que já se preparava um pouco pra Série A. Ok, que foi de forma errada, porque teve muita renovação. Olha o que acontece. Vai trocar treinador, faltando... A gente tá gravando aqui da segunda pra terça, faltando 4 dias pra uma partida, com um elenco limitadíssimo. Esse treinador vai mudar alguma coisa realmente? Não vai. Aí vamos lá. Desclassificado pelo Sport, fica fora da Copa do Nordeste, se perde pro Náutico também, porque, sinceramente, eu não vejo tempo de desenvolver um trabalho corretamente. Aí vai falar... Aí, pra mim, já começa a pressionar da Série B. Aí vão dizer, não... Ele tinha crédito que não foi ele que montou o time. Ok. Lembra o que aconteceu com o Oswaldo ano passado? Desse crédito. Demorou um pouco pra engrenar. E no final das contas, terminou saindo também. Eu sinceramente...
Quem é Oswaldo?
Oswaldo.
Já viram? Mas ele que saiu. Sim,
mas ele precisa sair. Foi diferente. Foi questionado várias vezes.
Eu acho que, inevitavelmente, algumas coisas desse momento que passa o Trópio remetem a Daniel Paulista. Inclusive, como o Cássio falou, algumas pessoas questionaram por que fomos tão incisivos, ou pelo menos eu fui tão incisivo com o Daniel. E tudo é preciso ser analisado com as características dos dois clubes e dos momentos. Primeiro ponto. Por que até aqui, até esse momento que eu estou falando aqui no podcast, eu nunca defendi a saída de Eutrópio? Porque eu nunca fui capaz de responder essas questões que o João colocou. Se
eu... O que é que pesa mais?
Se a maior parcela é de Eutrópio, que armou um sistema defensivo, que deu conta do recado, diante de adversários frágeis, mas deu conta, e meio que deixou, não conseguiu encaixar ofensivamente, e ligou, foda-se, digamos assim, forçando um pouco, e deixou pra lá, e disse assim, ó, não tô encaixando, velho. É melhor deixar...
Vamos nessa aqui.
Vamos fechar aqui atrás e jogar por uma bola. Ou se ele tentou tudo, que é outra visão, ele tentou tudo e o time não encaixa na frente.
Fred, vê só. Eu acho que é a segunda opção pelo seguinte.
Por falta de qualidade técnica, só deixando claro.
Por falta de qualidade técnica, né, que era a segunda parte da pergunta, antes de eu lhe interromper, né, que você acabou não fazendo. Mas eu desconfio que seja a segunda parte pela declaração de Eutrópio depois da eliminação. Quando ele pontuou que naquela partida contra o Salgueiro, no Cornélio de Barros, o Santa Cruz jogou excessivamente de maneira defensiva. Como se jogar de maneira defensiva tivesse sido uma exceção. Como se aquela
dele perdida.
Eu achei completamente perdida. Agora sim, pegando pelo que a gente ouviu, tá?
pegando esse gancho do que a gente ouviu. Quando ele dá essa declaração de que, na opinião dele, aquela maneira defensiva, como até covarde em alguns momentos, como covarde. O Santa se postou no jogo contra o Salgueiro, quando ele fala que aquilo ali é um ponto fora da curva, quando ele analisa aquilo ali como algo diferente do que vinha acontecendo nessa temporada, aí eu vejo duas coisas. Ou ele tentou, e realmente não conseguiu, e não estava enxergando que o time estava jogando defensivamente como a gente enxergava, uma vez que ele de dentro estava pensando em outra coisa, ou, o que é pior, ele não conseguiu enxergar que o time dele é excessivamente defensivo.
Eu prefiro tratar aquela entrevista como uma entrevista de alguém que está afobado.
E não de
análise que você levar em consideração. Exatamente. Eu desconsidero tudo que ele falou. Eu considero apenas assim.
Mas você entendeu o que eu quis dizer, né?
A entrevista é para o cara poder ir embora, sair dali, falar qualquer coisa para poder tomar o banho, ir pro hotel e sair daquela situação.
É, mas a bronca que...
Não, lógico, que acabou atirando pra jogador, né?
Foi, jogou pra Gino.
Pra mim foi amador. A entrevista é meio amadora.
O que pesa ali. Contra ele?
Aferreada. É por isso que eu digo, foi uma entrevista afobada.
Mas veja, isso pesa contra...
Pesa. Isso é papel do treinador.
Lógico, também, exatamente, né? Isso. Deixa eu só completar o raciocínio, que quando o Celso cortou ali um pouquinho.
Foi mal, Fred.
E aí, por não saber responder essa pergunta, e eu até hoje eu não tenho uma convicção plena de que... do que é mais determinante para o Santa não ter funcionado?
Eu vou na limitação qualidade técnica, tá?
Ou Eutrópio, ou a tática de Eutrópio. Por não ter respondido essa pergunta, eu não fui incisivo em dizer que ele tinha que sair. E na comparação com o Daniel Paulista, é a pergunta que eu fiz N vezes, que eu digo que essa pergunta tem que morar na cabeça do dirigente. Esse treinador que eu tenho é o treinador...
Que estreia o melhor, né?
Que vai extrair o melhor do meu elenco? Se a resposta for sim,
segura.
Segue o cara. Se a resposta for não, tem que mudar. No caso do Daniel Paulista, era óbvio que a resposta era não. Uhum. Era óbvio que a resposta era não. E não precisou começar o ano. Antes de começar o ano, a resposta era não. Você poderia mantê-lo, como eu acho que ele foi mantido, por outras coisas, na tentativa de manter o grupo unido, de tentar, de não, com medo de trazer um treinador que desarrumasse a casa. Isso serve para o esporte. Essa pergunta serve para o Santa? Serve, mas de forma diferente. Por quê? Porque o Sport pagava um salário a Daniel Paulista abaixo do mercado de um treinador do Sport.
Certo.
Então o Sport tinha um valor de investimento normal que seria suficiente para trazer um treinador de 2 ou 3 degraus acima de Daniel, como foi Ney Franco. Então, as diferenças básicas. O Sport tinha um elenco reconhecidamente de qualidade e um treinador que não estava conseguindo extrair esse elenco. E, para mudar, o Sport tinha dinheiro para trazer um treinador que, com certeza, tiraria mais desse elenco. Com certeza. Fosse
já está tirando.
Fosse Luxemburgo, fosse quem fosse. Pode não fazer esse elenco se transformar o melhor time do Brasil. Pode até ser rebaixado com esse elenco. Mas já tirou mais. Em 2 semanas já deu para perceber. Nas 2 primeiras semanas. Então, assim, quando você vai para o Santa Cruz... Você não tem um elenco reconhecidamente de qualidade, então fica essa dúvida se é o Eutrópio ou se é o elenco, e você não tem o dinheiro para trazer um treinador de uma faixa diferente. Você vai trazer outro Eutrópio.
É uma outra aposta no mesmo nível.
Mas o que não seria necessariamente seria errado.
Não necessariamente errado. E aí é o que eu estou dizendo. Aí sobra pro
Mas muda a análise, muda, né? Muda a análise.
Aí sobra para Lírio e para Tininho assim. A gente vai trocar uma interrogação por... outra interrogação, porque não tem um treinador que você chega e diga, esse aqui vai vir aqui, e daqui a 3 dias...
Não, Fred.
Se pudesse trazer Milton Mendes, tivesse dinheiro para trazer Milton Mendes estivesse livre. Os caras diziam, meu irmão, vamos trazer...
Agora você pode inverter a sua pergunta. Você dizendo, a gente pode entregar, tá tirando uma interrogação para colocar outra. Talvez não, talvez eu esteja tirando uma certeza. E aí é que...
Mas ele não consegue enxergar essa certeza.
Mas... Essa certeza, pra mim, começa a ser desenhada.
Na sua opinião, o principal problema é...
Eu acho que o Eutrópio tá ajudando a que eu enxergue nele uma certeza que ele não é... Ele talvez não faça esse time render. Talvez hoje, outro talvez não façam, mas seja uma alternativa de fazer. Ele, Eutrópio, ao que me parece, com esse elenco que tá aí, não. Por quê? Me assustou muito a postura do Santa Cruz contra o Salgueiro. E assim, eu saí, eu vi o jogo do Santa Cruz no segundo tempo, eu me irritei com a postura covarde que ele colocou o time para jogar. O time levou uma pressão do Salgueiro dentro do modus operandi do Santa Cruz nessa temporada.
No primeiro tempo, né?
No primeiro tempo.
Insuportável.
E piorou no segundo tempo. Assim,
a melhor chance de gol do primeiro tempo foi do Santa.
Era um time que estava sofrendo uma pressão. E o que é que você faz para sair da situação indelicada? Você recuina mais o time. Isso, assim, é inexplicável. Você tirou um meia e você colocou outro volante e você trouxe o Salgueiro, que já estava afoito, todo para sua área.
Pediu pressão.
E aí
foi legítimo e literal. Pediu para perder.
E isso conta muito contra você já tem um trabalho que existe em vários questionamentos em cima do seu trabalho, que era um trabalho que o ataque não funciona, que joga por uma bola, que joga futebol feio, enfim. Aí você faz um jogo decisivo desse e você pede para perder. Do jeito que o Santos pediu para perder, com uma postura covarde do seu treinador. E no fim, mostra uma entrevista totalmente perdida, que, como o Celso falou, faz parte do treinador também saber se explicar ali. E aí foi uma entrevista muito ruim, falando do jogador. Então, eu acho que no bojo, no total da situação, eu acho que o elenco do Santa Cruz é fraco. Mas eu acho que esse Eutrópio, com esse elenco, não vai extrair mais do que ele vem extraindo. E para uma Série B, o Santa Cruz também não vai ganhar na Mega Sena, não. Não vai trazer grande jogador, não. E a gente tem que lembrar que esse elenco limitado, quem montou foi o Eutrópio. Então, assim, eu não sei qual é o perfil. Qual seria o perfil de Eutrópio para mudar? Eutrópio, vamos formular aqui, vamos trazer outro jogador para
a Série B. O que mais me assustou no Santa contra
o Salgueiro... O perfil seria muito diferente.
O que mais me assustou no Santa contra o Salgueiro, apesar da retranca ter sido horrorosa, e ter se agravado no segundo tempo, não foi isso, não. Foi depois que levou 1-0 e imediatamente 2-0. O time teve 30 minutos.
Não passou no meio de campo.
Ele não botou uma bola na área no Bumba Meu Boi. Na pressão, no mesmo, vamos todo mundo pro Náutico.
Mas aí, quem faria essa. Não, veja.
Exatamente.
Não, Fred, desculpa. Eu não estou querendo dizer que era para fazer, não, mas eu digo, daquele time que estava em campo, quem daquele time teria o perfil disso?
Cássio, é exatamente isso. Veja só. O que mais me assustou é isso. É que não teve. O Náutico, nos minutos finais contra o Sport, não levou nenhum perigo ao gol do Sport. Nenhum. Porém...
Teve uma com a falha do Sport, na verdade, né?
Foi
bola abaixo.
Era exatamente o que eu ia dizer. Porém, tentou Bumba Meu Boi, meu velho. Alguém dava dois pontinhos na bola, dava dois kicks e chutava para a área. Para ver se acabou. E tendo a falha de Magrão com o Matheus. Jogada criada, zero. Zero, zero, zero. Mas... O Náutico, pelo menos até enquanto tinha alguém para tentar colocar aquela bola na área. E o Sport estava marcando nesse
momento. Sabe o que eu acho que o Santa não fez também? Eu acho que o Santa pensou um pouco o que é que ele tem de melhor para fazer ali naquele momento.
Bola parada, né?
Anderson Salles. Então, se ele levantasse essa bola parada... Veja, eu concordo com você.
Ele não fez nada. Certo?
Calma. Desamarre, meu irmão.
Não, eu estou desamarrado.
Concordo com você, se eu estou dizendo, mas no perfil do Santos, um perfil que vinha dando certo e que passou raspando, dá certo, porque a falta foi bem cobrada.
Na única bola, Bumba Meu Boi, que não foi a bola foi para a área.
Foi a Bumba Meu Boi e foi
a única. Se foi a falta inocente.
Mas talvez mesmo, mas veja, levantar na área é uma coisa, levantar fora, se levantar na área era pena, foi fora
sim,
da área.
Sim, não, mas levantou, botou a bola para a área, sim, isso que eu estou vendo. Jogou para frente.
Mas de repente o Santa não fez isso porque ele tentou conseguir a falta fora da área, não seria levantar a bola.
É assustador do mesmo jeito.
Não.
Se você...
Calma, antes eu tô discordando de uma coisa, eu tô querendo concordar contigo, mas não tá dando. Eu tô dizendo o seguinte, eu concordo com você que o Santa nem tentou a bola na área, mas eu acho que acabou não fazendo isso, primeiro porque não tinha qualidade para fazer isso, não havia ninguém com esse papel, nem seria nem Gino, nem Eli Carlos, tampouco Vitor, não seria. Mas eu acho que ao fazer isso, na cabeça do Santa, posso estar errado, claro, não conseguiria a falta que o Santa tanto buscou naqueles minutos finais. Valia muito mais conseguir uma falta do que ficar
chutando... Mas ele só conseguiu no Bumba Meu Boi.
Sim, mas foi circunstancial, claro, né?
Foi, seria de repente... ele botou a bola para a frente da área e o cara segurou.
Mas por que eu estou dizendo que é circunstancial? Porque nas outras faltas que o Santa conseguiu, não foram assim, foram faltas de jogadas de aproximação sendo derrubado. De repente é isso que o Santa estava esperando e ao não conseguir, aí bateu o desespero.
Aí não foi nada.
E não foi nada.
É o que eu botei, eu coloquei, pra mim o Santa foi passageiro da própria derrota. O Santa é simplesmente assim.
Covarde.
Esse aqui é o trem da derrota. Subiu em cima
subiu.
Do trem.
Covarde. Covarde.
Aí a gente fala da entrevista de Eutrópio, foi confusa. Aí a gente lembra que já tem atraso de salário, que já teve uma reclamação na semana anterior. A gente lembra que Aleph, pra mim, falou uma verdade do jogo, do que é o time de Santa Cruz hoje em dia.
E quanto tempo a gente não fala aqui dele?
Sem meio, não dá. E o que acontece? Qual era o meio de campo de Santa Cruz? Dois volantes, um meia. um atacante que a gente sabe que há muito tempo não funciona. Meu amigo, está na hora de tentar ganhar esse meio de campo. Talvez esse seja o modo que a gente já falou algumas vezes aqui, de recolocar o Santa Cruz nos trilhos. Tentar ganhar o meio de campo de algum modo, que talvez se quiser fazer uma coisa com o Sport, tem que fazer isso, que o Sport jogar com três homens na frente, Diego Souza encostando mais no ataque, talvez seja uma tentativa de fazer alguma coisa contra o Sport. Porque dessa forma que está jogando, vai chamar o Sport todinho para o campo, para o seu campo, o que é que a gente vai ver? Um replay de Sport Náutico, pelo menos o primeiro tempo que foi na Ilha. É o que eu estou esperando para essa partida. Vai ser um jogo de ataque contra a defesa, os 180 minutos.
Eu acho que isso aí, para não acontecer, tende a passar pelo cansaço do Sport. Porque pelo momento do Santa, a Copa do Nordeste é uma prioridade para o Sport conquistar.
E o Santa descansa essa semana.
O Santa descansa essa semana. Não, mas o que eu estou falando...
Vai ter uma maratona pesada por causa do terceiro lugar com o Náutico, mas ganhou essa quarta-feira.
Não, o Santa... Fisicamente, eu não estou questionando o Santa, estou me referindo à questão tática e à questão moral do clube mesmo. E no caso do Sport, com a classificação na semifinal e o rendimento que o time vem tendo, vai muito do nível físico que o time vai chegar. Porque se ele chegar com condições, da forma como chegou no jogo de ida do Náutico, tende a ser um jogo semelhante ao jogo de ida da semifinal. O Santa teria que se esforçar um pouco para evitar isso, porque os três volantes do Santa talvez não dê conta...
Deixa eu fazer uma pergunta.
De marcar, de conter o time. Assim como o Náutico também, que foi para a proposta defensiva, não deu no jogo de ida. Aí você vai falar, o Náutico deu quando na volta foi atacar. Só que a gente está discutindo aqui há alguns minutos que o Santa não tem esse perfil e não acho que isso vai acontecer agora, que ele vai mudar tanto...
Era isso que eu ia perguntar. O que que, veja só, a gente tem o jogo do Botafogo e Sport na frente, mas a gente tá caminhando já pra essa partida de sábado.
Eu tava pensando no meu percentual aqui.
É, veja só, o que que o Santa pode fazer?
Ainda deu percentual não.
Vai dar quando terminar? Santa
Sport não.
O que que o Santa, primeiro, muda jogadores? Porque assim, eu acho que a cobrança em cima de Eutrópio chegou no ponto que ele vai dar alguma resposta. Eu não acho que ele chegue e escala o time que jogou no Salgueiro. E não acho que ele vai botar a bunda na parede, não. Ainda que eu achasse a melhor coisa
não,
que o Santa
vai fazer. Ele não duvido que ele não mude. Ele
tem que, Fred, eu acho que ele tem que botar, porque é o que
eu acho. Exatamente, ele tem que botar. E ele fez isso contra o Salgueiro, não vai fazer contra o Sport.
É o que eu falei. Pra
mas
mim,
a pressão para ele não fazer é enorme.
Para fazer alguma coisa contra o Sport, tem que tentar uma tática que ganhe no meio de campo. Não sei se ele vai pro 3-5-1, se ele vai pro 4-4-2.
Veja, o Sport ele tem deverá que jogar com 3 volantes. Campo.
Deverá
jogar com 3 volantes.
Mas são 3 volantes, meu amigo, que são 3 volantes que vão para cima. Eu tô dizendo a você, o que ele tem que saber ocupar aquele espaço que vai entre Richelli ali e Diego, teoricamente, e entre Fabrício e Richelli, ele tem que botar a gente ali para ocupar. Porque se jogar desse modo, ele vai
onde ele tem um quebrar. É difícil. Assim, a situação para ele é uma situação difícil.
O que é diferente? Botar 2 volantes, Tomás e para fazer isso, Rafael, Pereira, Tomás e Pereira no meio de campo.
A broca que, tipo, poderia colocar Parra, mas Parra sentiu lesão, deve jogar. Aí, meu amigo, vai ter que botar o Júlio César ou o André Luiz, mas, enfim. Repito,
Júlio César
tá, não vai dar.
Naquele jogo que o César jogou com o time reserva, Júlio César jogou de meia naquele jogo. Se esforçou, mas não foi bem, porque não é a função dele. Eu, sinceramente, para esse jogo do Santa Cruz, aí é que você tem que ser inteligente. Existe a cobrança em cima de Eutrópio para ele mudar a forma de jogar. E eu, por exemplo, eu cobro isso. Eu acho que essa forma de Santa Cruz jogar é muito arriscada. Mas nesse jogo...
Ele esquecer que foi eliminado pelo Salgueiro e voltar para onde estava.
Para jogar o modus operandi.
Eu também acho.
Não precisa ser uma postura tão covarde como foi o segundo tempo contra o Salgueiro. Porque uma coisa é você jogar por uma bola fechadinha defensiva. Outra coisa é você não passar do meio de campo.
Deixar de ser a marcação inteligente.
Né? É, exatamente.
Virou uma marcação burra.
Virou uma marcação, assim, todo mundo recuado só. E não, e sem saída de bola, sem, e quando o time está com a bola, a posse da bola, não saber sair com a bola
para
não
passar do meio de campo. Lembrando que, ao contrário do pernambucano, existe o gol qualificado, né?
Existe o gol qualificado. Eu acho que a postura do Santa Cruz tem que ser a postura, por exemplo, do jogo contra o Itabaiana. Um exemplo. Contra o Itabaiana, quando foi no Arruda. Que ele tinha um resultado, ele jogou com as suas precauções, mas não foi covarde. Ele chegou, procurou de uma forma de outro atacar. Eu acho
até que porque o cenário é o seguinte, que eu vejo. E já até começando aí pra nossa régua, como a gente
fala. Ele não passa eliminado pro jogo de volta, né?
Veja só, eu acho que se o Sport ganha o jogo na Ilha...
Exatamente.
Né, por qualquer placar, a situação do Santa já fica...
Muito complicada.
Muito complicada. Porque aí sim o Santa vai ter 3 dias para virar outro time.
É cenário de time que é o cenário de jogo para o qual o time do Santa Cruz não está preparado.
Se for 1-0, isso já se multiplica. Porque o 2-1 no Arruda já daria Sport. Porque tem o gol qualificado. E o Santa não tende muito a atacar na Ilha. Se perder por 2 gols de diferença...
Acabou.
Aí acabou.
Você não acha que levar o jogo em, tem que pelo menos empate.
É.
Pra...
Ou pelo menos na pior do pior do pior dos cenários, uma derrota.
1-0.
Não, uma derrota com gol.
2-1.
2-1.
Ah, sim. Perder a derrota com gol.
Pra mim tá o replay de 2014 todinho. Uma equipe muito abaixo da outra, muito abaixo do Sport. Que vai sofrer para tentar essa
classificação. Mas o Santa, eu acho que o Santa 2014 ele era mais eficiente.
É. Sim, mas eu tô dizendo assim.
Chegava mais no gol,
definitivamente mais eficiente.
Mas era muito abaixo também do Sport.
Era baixo.
Nisso aí eu concordo. A questão é.
Tecnicamente o Sport era muito inferior esse agora.
Também. É. Em 2014 tem problema, por exemplo, tratando como a diferença. O hiato entre os times era menor. Não, e tratando como pernambucano, naquele jogo, excepcionalmente do Pernambuco, na Ilha, o Santa Cruz tinha vencido 3-0, porque naquele ano não tinha um placar diferenciado, né?
Porque aquele ano os dois jogaram na cidade nordestana também.
Mas eu tô me referindo ao jogo do Pernambucano, porque não tinha questão de placar, era o time tinha que ganhar 3-0 e 1-0 ia pra pênalti, como aconteceu. A postura do Santa Cruz no segundo jogo da Ilha foi muito burra.
Foi, muito burra.
Porque foi, porra. Foi. Bicho, olha só. Se eu perco, eu vou pros pênaltis.
Eu tenho um amigo nosso, o Felipe Assis, torcedor do Santa Cruz, trabalha no Super Esporte e agora também. Burra. Quando ele falou, bicho. Ele fez essa associação, ele fez. Eutrópio foi pior que Vica. Justamente fazendo referência a esse jogo. Que foi a última eliminação do Santa Cruz no Pernambuco.
Foi no Pernambuco, nos pênaltis. Porque o Santa Cruz segurou até os 44 segundos tempo, levou um gol no final. Mas assim, com uma postura muito acovardada.
E tinha sido pressionado o jogo todo, levou
não
gol.
Não precisava, era, jogava o jogo ali.
Se teve o tradicional gol de Páscoa no lado, todo ano Páscoa faz um gol no lado, daí sempre final.
E tem o Páscoa no lado e tem o que não tira, né?
É que tá na quaresma, né?
E tem o gol que o Páscoa não tira, né?
Desculpa, entrar nesse assunto, João.
Solta uma gilete deitada.
Só pula a gilete deitada.
Agora, se você tava falando, fazendo a comparação com 2014, tem algumas coisas que são intangíveis. Por exemplo, Santa Cruz vinha de uma Série C, o Sport tava chegando na Série A. Aí já tinha um patamar bem maior.
Mas chegando é diferente de...
De ficando.
Porque o Sport era um time de Série B ainda. Né?
2014, vamos só lembrar...
Já era um time de Série C.
Vamos só lembrar que em 2014, o Sport demitiu o treinador no início da temporada.
Certo.
Pra você ver que a situação do time era...
Esse ano demitiu também.
Não, mas... mas o que eu quero dizer é assim...
Isso que eu tô dizendo. Esse ano é a mesma coisa daquele ano.
Mas ele demitiu naquele momento, como o Cássio falou. O Sport tinha uma limitação técnica bem mais significativa do que tem hoje.
Bem maior.
Bem mais significativa. E é um time que... Vamos lá.
Sabe qual é a diferença do Sport hoje, Celso? Talvez ajude a resumir. O Sport hoje, quando joga mal... Ele é capaz de, em uma bola, fazer um gol. O Sport tem uma certa facilidade.
Primeiro que o Sport hoje tem um sistema de marcação que ele vem desde logo depois daquele encontro com o Santa de 2014. Né? Ou basicamente daquele momento. É um sistema, um tipo de marcação, uma filosofia de marcação que é aplicada até hoje. E a gente está falando de 3 temporadas depois. Né?
A diferença é essa. O Náutico estava engolindo o Sport na Arena de Pernambuco. 0-0 o jogo. Na primeira jogada trabalhada do Sport, o Sport teve a melhor chance do jogo. Foi a cabeçada de André para fora.
Verdade.
Isso representa um pouco esse Sport. É um time que estava jogando nada, mal, e teve a melhor chance do jogo até então ali.
Uhum.
E talvez até a melhor jogada trabalhada do jogo. Todas as jogadas 30 trabalhadas.
30 segundos, Cabral, do Globo Sport, ele detalhou esse lance. Foi 30 segundos de toque de bola, desde a defesa até...
Exato. Quando o Sport tem uma... O Sport... É muito difícil você imaginar que o Sport não vai fazer um gol, por exemplo. Por isso que eu disse... que o Santa não pode sair da Ilha com um 0-1. O Santa tem que sair da Ilha pelo menos com 1-2. Se ele sair com 1-2, ele vai tentar alguma coisa em casa, mas já é muito, muito difícil.
E a régua, senhores? A régua? Tá pensando nisso agora. Eu tô na dúvida entre se eu boto...
80-20.
Não, exatamente. A minha projeção mais segura, assim, pra não... Seria 70-30, mas acho pouco. Eu acho que é 80-20.
Eu acho que é 80-20.
Eu vou ficar no 70-30.
Eu vou ficar no 70-30 também, por conta do desgaste, exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar a minha. 75-25. Fiquei um entre um e outro.
Pronto, eu vou tirar esses 5 pontos. Vou tirar os 5 pontos do desgaste.
75
porque também tem uma grande chance do Sport chegar na ilha muito,
muito cansado desgastado.
E não conseguir fazer a vantagem. Porque o 80-20...
Quando, a mesma coisa daquele jogo do
quando eu falei
passa, 80, passa pela ilha.
Né? Quando eu falei 80-20 do Náutico, eu achava bem plausível o Sport ganhar por mais de um gol de diferença na ilha. Por isso que quando o Sport mesmo ganhando, diminui para 75-25. Por quê? Porque
não,
quando 80... eu boto 80-20, eu conto que o Sport ganha o primeiro jogo.
E ganha, ganha também, o Sport é favorito do primeiro
porque
jogo.
Porque para mim, como o Rafa falou agora do Botafogo lá, Sport, Botafogo e Sport tá 1,75 a 4 ponto alguma coisa. É a ida. Então, a probabilidade do Sport ganhar na ilha já é maior naturalmente. Se os dois times fossem iguais,
já seria maior.
Aí já seria maior. Como a diferença, essa probabilidade é maior ainda.
Mas tem a questão física.
Física.
Eu só estou tirando 5% por conta da questão física. Para mim, se fizesse tudo ok, seria 80-20, questão física tira 5%. Então vou ficar em 75%.
Mas deu para ilustrar mais ou menos o cenário.
Bom, antes da gente seguir aqui a análise sobre o outro lado também da semifinal do Nordestão, a gente lembra que o Santa Cruz ainda tem esse compromisso, ainda vai ter o clássico das emoções com o Náutico, valendo o terceiro lugar do
Pernambuco. Importantíssimo.
Importantíssimo, porque vale vaga para o Nordestão do ano que vem e, consequentemente, afeta diretamente, de maneira brutal, o planejamento desses dois clubes para 2018.
Por isso que é importantíssimo.
Isso. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: depois do que a gente viu nas semifinais, né, os estragos que Náutico e Santa sofreram com as eliminações, quem vocês acham que chega mais inteiro para essa disputa de terceiro lugar?
Psicologicamente inteiro, né?
Psicologicamente
inteiro. Tecnicamente.
Até tudo, eu acho que tudo. Ainda tem tempo ainda para disputar o terceiro lugar.
Fisicamente vai ser o Náutico.
Ninguém sabe nem a data, né, dos jogos ainda também. Eu acho assim, que olhando com a análise de hoje, o Náutico sai mais inteiro como um todo. Eu acho que o Náutico mostrou um futebol melhor do que o Santa Cruz. Pegou um adversário bem mais complicado que o Santa Cruz. E foi eliminado, mas jogou o que tinha para jogar e perdeu o primeiro jogo do Sport da forma como perdeu, em 2 minutos. E empatou o jogo de volta. Eu acho que o Náutico sai mais...
Teria passado o Salgueiro.
Teria passado. É o cavalo fazer... do cão. A teoria é o cavalo do cão.
É provada, porra. É difícil fazer essa... O ICI, mas pelo que eu vi do Salgueiro...
Teria
passado. Eu achei o Salgueiro... Jogou mal com o
Não, fraquinho.
Teve muita...
Jogou muito mal na ida.
Não, velho. Muito mal na ida. E eu achei
mal. Na volta.
Vontade e volume. Não entrou uma vez na área.
Vontade, exatamente.
Só entrou na área com o cruzamento.
Eu acho que o Náutico passaria do Salgueiro. E por isso que a minha tese Cavalo do Cão está mais uma vez comprovada.
Então só teria comprovado se tivesse jogado.
Não, é. Comprovada se tivesse jogado.
Mas tá.
Está
embasado.
Eu acho também que o Náutico passaria, porque o Náutico, como objetivo de futebol, é o seguinte: não é só se defender, né? Marcar gol. A coisa que Santa Cruz parece que esqueceu. E o Náutico não. O Náutico foi pra cima do Sport em alguns momentos. Conseguiu pressionar. Conseguiu marcar 3 gols no Sport no final das contas. Uma coisa que eu não vejo Santa Cruz fazer na semifinal da Copa Nordeste, por exemplo. Por isso, acredito que o Náutico chega mais inteiro.
Verdade.
E com mais chances de conseguir essa terceira colocação.
É verdade. Essa análise de Rafa é interessante. O fato do Sport ter levado 3 gols. Uma vez que a gente vem elogiando o sistema defensivo do Sport, né?
Eu concordo com o Rafa. E eu acho que a chance do Santa passa pela semifinal da Copa do Nordeste. Porque assim, se o Santa tirar o Sport, é óbvio que psicologicamente o Santa chegaria...
Mas aí,
no momento que ele
coloca 20,
mas ele chegaria...
30%...
É porque tu foi beber água, Fred.
Não, eu chutei.
Sim, mas eu estou dizendo que é se a chance do Santa de chegar à frente do Náutico psicologicamente só passa pela semifinal.
Só se tiver uma reversão de cenário.
Porque se não existisse a semifinal, ele já estaria abaixo. Existindo a semifinal com o risco de ainda perder também a semifinal.
Aí estaria mais abaixo ainda.
Já estaria mais abaixo ainda. Chegaria
possivelmente até com o técnico novo.
Aí já seria a contrapartida para estar positivo.
Eu sou falha de qualquer...
E
carta na manga aqui.
Agora, tanto para Santa e quanto para Náutico, tem um fator aí que eu acho que é importante para esse jogo, que é a não desmobilização.
Não tem como.
Calma. Por quê? Eu acho que a gente já falou aqui, e aí tem que se bater muito nessa tela, que dá importância desse jogo. Porque quando você coloca terceiro lugar, rebaixa o jogo. Quando você coloca vale uma vaga na Copa do Nordeste, valoriza o jogo. Então, assim, esse jogo tem que ser vendido por jogadores.
Se não fosse, João, tipo, ó, acabou os eliminados, não é disputa terceiro lugar. Eles vão falar. Lembra em 99?
Exatamente. Era a vaga da Copa do Brasil.
Vaga,
o jogo foi na ilha.
Só, acabou. Não é terceiro lugar, não.
Ninguém está em meio a meio, com muita gente.
Concordei demais com o jogo. Se o Pernambucano é porque vale para artilharia, vale por tudo. É. Não, não vale o terceiro lugar Pernambucano. O terceiro lugar
é a melhor campanha.
Não. O terceiro lugar é a melhor campanha dos eliminados na semifinal. No caso, foi o Santa. O Santa, que os dois fizeram 19 pontos, os dois fizeram o hexagonal e semifinal, os dois terminaram com 5 vitórias e o saldo do Santa foi melhor 8-5. Ou seja, se fosse o caso, o Santa ficou em terceiro lugar e esse confronto é só para vaga.
É a parte.
Então, valeria mais. Psicologicamente,
psicologicamente,
o jogo teria um peso melhor
do que o terceiro assim, lugar. Decisão terceiro lugar, porra, é muito pouco. Aí você... E isso tem que ser deixado de lado, esqueça. Faz conta que não existe terceiro lugar. O que vale é uma vaga na Copa do Nordeste pro ano que vem. E isso tem que ser embutido tanto na cabeça
o jogo foi na ilha,
do Santa, quanto na cabeça do Náutico. Porque eu lembro muito bem que o Santa Cruz, um ano, ele foi eliminado, ele perdeu uma decisão terceiro lugar pro Salgueiro e ficou fora da Copa do Brasil, ou desculpa, da Copa do Nordeste.
Da Copa do Brasil também, porque o ranking dele era muito ruim, né?
Era, exatamente. E por quê? Porque houve uma desmobilização enorme. Total. Foi em 2014, foi justamente no ano que a gente lembrou aqui, de Vica, que perdeu. Então, houve uma desmobilização enorme naquele ano, o Santa Cruz jogou pra ninguém no Arruda, houve uma desmobilização de torcida. Em relação ao público,
eu acho difícil assim, a reversão.
Eu acho que tem que ter essa mobilização pra valorizar esse jogo, que vale muito. Mas, de futebol jogado até aqui, eu acho o Náutico, hoje... com favoritismo.
Nas últimas semanas, porque assim...
Não, desde Milton Cruz eu acho
muito então, desde as últimas semanas, assim, deve ter mais do que isso, é desde Milton Cruz, melhor, Fred. Porque assim, é broca dizer que de futebol Náutico, porque o time que foi eliminado em tudo que disputou. Enquanto o outro...
Inclusive num grupo com o Santa, né?
Inclusive num grupo com o Santa.
Daí era dado.
Né? Não, então, mas era o mesmo time, enfim. Mas desde Milton Cruz é óbvio que... Talvez isso não. Tricolores se apegam a isso. O Sport trocou de técnico, melhorou. O Náutico trocou de técnico numa condição próxima do Santa, melhorou. Porque, não estou dizendo que o Santa não vai melhorar ou piorar, não, mas na cabeça do Santa Cruz, do Tricolor, o cara está pensando, por que cacete o Santa é que não pode melhorar?
Eu sinceramente acho que se o Santa não tivesse a semifinal com o Sport e o terceiro lugar com o Náutico...
Se fosse agora, estava se preparando só para a Série B.
Ele já teria feito a mudança. Ah, tá, mas é porque...
miserável, né?
É, não, mas é porque a
faca... Se também
não mas é um sim, tem que ser considerado.
Porque assim, você vai trocar e você vai gerar uma incerteza ainda maior para um jogo daqui a
dois. Daria tempo. Daria tempo. Teria uma semana para o jogo.
É.
Agora veja, não dá tempo.
Sem dinheiro,
não dá tempo. Devendo, agora não mais.
É. Não, João, eu nem concordo que uma semana dá tempo, pô. Uma semana não dá tempo.
Só o efeito novo.
É, só o efeito tipo, trocou.
Que o Diner Franco foi nenhum. Foi tomou nenhum. Três lá
do o efeito, porque o
que é... Mas
qual é a praxe? Treinador chega, repete a escalação. Mudou uma
peça. Mas teria uma semana.
Mas uma semana não muda.
Ia contratar no mesmo dia.
Uma semana não muda.
É difícil, pô. O Santa não tem dinheiro nenhum hoje nesse momento.
E eu vou dar outro exemplo aqui que vocês esquecem. A gente falou tanto que Daniel Paulista não... faz o esporte render, mas a gente sabia que tinha qualidade e Ney Franco, apesar de primeiro jogo não conseguir, mas na frente conseguiu.
Quatro dias conseguiu.
Vamos lá. Milton Cruz repetiu a primeira escalação contra o Campinense e depois teve nas duas partidas contra o esporte, que teve uma evolução, conseguiu ganhar uma das partidas. Aí eu relembro, o esporte tem a qualidade técnica, o Náutico, nem todos os jogadores estavam em alta, mas chegou jogadores que tinham sido destaques. Por exemplo, chegou o Anselmo, que tem sido destaque no anterior, que foi o terceiro maior artilheiro do Brasil, que a gente sabia...
Sabe fazer gol.
Que na hora que a bola chegasse, ia empurrar. Tinha um Eric que estava crescendo...
Fora da curva.
Tá fora da curva. Tinha um Marco Antônio, que a gente sabia quanto tá em boa forma física, joga a bola.
Foi decisivo de novo.
Tinha o Rodrigo Souza, que quando deslocado para jogar primeiro volante, que é coisa que Milton Cruz sabe fazer muito bem, começou a melhorar. Ou seja, tinha jogadores que a gente sabia do potencial. Me diz um jogador do Santa Cruz desse elenco que chegou... Eita, esse cara fez uma temporada boa em 2016. Quanto,
Rafa, esse pra mim é o argumento da diferença pra 2014.
Não tem. Pronto, mas quem?
É isso.
Só, Thiago Costa...
É isso.
Que é pra mim um jogador...
Mas já tá
nessa, né? Eu tô pedindo assim, dos que chegaram.
Isso, aí não chega nenhum.
Não tem.
Aí
o que acontece?
Talvez o Anderson Salles, né?
Mas não tá
em 2016.
Sim.
Anderson Salles são dois jogadores, tá? O zagueiro e o cobrador de falta.
O cobrador de falta é excelente. O zagueiro,
mas é o cara que resolve. A pergunta de Rafa é quem resolve.
O cobrador de falta.
O cobrador de falta. O zagueiro é regular. O zagueiro é regular. E só voltando. Veja.
Então, vamos lá.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Tá certo.
Aí, então, aqui, o que é que acontece?
É, pô, pra esse cara da Série B vale ouro.
Quem era?
Pô, o cara bota dois zagueiros pra poder ficar aí tranquilo.
Quem era o melhor jogador do Santa Cruz até esse momento? Que ele dizia? Vitor. Vitor era o melhor jogador do Santa Cruz.
Vai barrar, não sei se era o melhor, era talvez o mais regular. Vai barrar
seleção do campeonato esse ano. Só voltando rapidinho pro Náutico.
Barra, Fred.
Eu me nego a fazer seleção do Pernambuco, eu tenho 5 anos.
Não, eu vou fazer.
Barra?
Eu gosto, barra. Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer.
Romântico, velho.
Eric, pra mim, é revelação.
Sim.
Voltando pro Náutico.
Observação meio...
Não, porque tu falando do Náutico.
Sim, Eric é.
Falando do Náutico, sobre trabalho pra Série B, porque pra terceiro lugar vai continuar, Milton Cruz vai continuar. E eu acho que pra Série B também deve continuar. Eu acho que... Inclusive, eu acho que a hora é agora... Não, vai continuar.
Milton Cruz só sairia se...
Se o São Paulo chamasse.
Não, se o Leco não tivesse ganho a eleição. O Leco ganhou, então fica tranquilo.
Pronto, não.
Não vai sair, não.
E o que eu tô... Assim, a grande curiosidade que eu tenho no trabalho de Milton, porque quando o Milton chegou, ele chegou já com o trabalho, o bonde andando, e ele pegou o elenco que Dado montou e deu uma melhorada. Mas, a grande aposta também na contratação de Milton era justamente para ele montar o time pela rede de jogadores que ele tem. No próprio podcast que foi gravado com ele, ele falou dos contatos que tem com vários clubes, que vários clubes consultam ele, que vários clubes consultam ele para saber dos jogadores.
Não, né? Tu viu a entrevista coletiva?
Reclamou
do atraso.
Reclamou de que já queria, já era para estar fazendo
isso. Já era para estar fazendo. Então, assim, ele e Milton Cruz, eu estou muito curioso para fazer uma cobrança em cima dele. Porque o trabalho de Milton Cruz até agora no Náutico é bom.
É bom.
Mas eu quero saber o outro lado, que é talvez um dos grandes motivos de ele ter sido contratado, que é a indicação de jogadores. A montagem do elenco da Série B vai partir de Milton Cruz. Então, assim, eu tô...
O Náutico, hoje... Apesar dos pesares, apesar de ter de tudo que acontece com o Náutico, como esse caso sub-20 que aconteceu
com quem
está gravando, o Náutico, se conseguir dar uma equalizada na questão financeira, que se não conseguir, vai implodir.
Não, exatamente.
O problema é que não tem sinal nenhum de que vai conseguir. Mas se conseguir, o Náutico pode ter uma Série B boa.
Pode.
Uma Série B de disputa de acesso.
Mas tem que equacionar essa questão financeira. Isso é ponto primordial. Porque não pode ficar...
Porque se chegar uns dois ou três jogadores aí bons...
Com indicação de...
E o Milton, em tese...
Conhece, né?
Pode fazer,
pode indicar.
Essa ponte.
Na minha conta, 4 jogadores resolvem o Náutico. E nem seriam 4. Que se... Já falou... Eu vi o telecast, o João falou tanto de Páscoa. Que, por exemplo, eu acho
não,
que Adalberto poderia funcionar se arrumasse mais um volante.
E João Danias?
Não, pode emprestar.
Arrumasse mais um volante... E algum atacante para fazer sombra, Anselmo e Eric, porque uma hora os caras vão se lesionar, os caras vão ficar suspensos, e Giva, Juninho.
Eu acho que precisa demais, Rafa.
Alisson, não dá. Não, isso eu tô falando eu tô falando basicão. Para mim tem que ser dois
atacantes. Certo, beleza.
Entendeu?
Ok.
Não, quatro jogadores podem resolver a vida do
Náutico. Dois atacantes, um zagueiro, dois zagueiros, mas, se possível, pelo menos mais um lateral, porque os meninos são muito verdes ainda.
A gente já faz régua pra esse confronto? Ainda não, né?
Não, tá muito longe. Longe. Sabe nem data, porra?
Então vamos aqui pra outra perna, retomando aqui o Nordestão, vamos pra outra perna da semifinal e já esticando também pro Campeonato Baiano, porque a gente vai ter aí 4 Bavis consecutivos, quarto e domingo, lembrando que Vitória e Bahia, e Bahia e Vitória pelo Nordestão primeiro.
É a Ágape.
Oi?
É a Ágape. 4 jogos seguidos.
E depois inverte, no Baiano inverte.
Podia ser aqui também, se não tivesse essa confusão de...
E poderiam ter sido 6.
A Copa do Brasil, né?
Se o Bahia tivesse tirado o Paraná.
Então, só para deixar claro aqui, para amarrar direitinho, no Nordestão, o Bahia faz a segunda partida em casa, e no Baiano, é o Vitória que faz a segunda partida em casa. O maestro já cantou a bola aqui para mim, o Vitória manteve o jogo no Barradão.
Isso. Inclusive, ainda sobre essa questão de... Mando de campo, torcidas, o Ministério Público da Bahia pediu torcida única nesses 4 jogos, não foi nem nos 2. Só queria os clássicos com torcida única, mas os 2 clubes se reuniram e fizeram um comunicado avisando que não aceitam a determinação e os 4 clássicos terão torcidas das 2 equipes, atendendo aquela regra de sempre, de 30%, de
20%. Não, nos nacionais, competições nacionais, que é o capítulo da Copa do Nordeste, 10%.
Isso.
Né? E estaduais, cada um tem a sua regra. Porque
10% é o do estatuto, né?
É o previsto. Pode aumentar em acordo, né? Pode aumentar acordo entre os clubes. Mas o mínimo.
Lembra, 10%. A gente tem no nosso canal do YouTube Participou eu e o João.
É.
Com o Rafael tu, né? Apresentando.
Eu fiz participação especial. Tu...
A gente fez uma análise. A gente fez uma análise
desse. Ah, fazia vitórias, concordo com o Fred.
A gente fez uma análise do confronto da Copa do Nordeste. Mas, porra, o que. Tá numa situação de que o que fizer pra um vale pro outro. E a gente foi fechado com Vitória. Porém, a gravação.
Quem foi o quê?
Menos Rafael.
Ah, tá certo, obrigado.
Mas Rafael foi assim, só naquela. No feeling.
Feeling, mas
no feeling.
Ah, foi feeling. No. Velho, aposta no feeling ganha também.
Demais. É, mas o que a gente foi fechado com Vitória, mas a gravação foi antes de Vitória e Paraná. E aí o Vitória me toma um 2-0 dentro de casa, no Barradão. E se a gente tivesse gravado depois, eu já iria muito mais pro meio termo, porque qual foi o principal argumento do Vitória?
Não mudaria não, Fred.
Não, eu ainda, se, na minha aposta aqui, se o Vitória favorito, eu coloco no Vitória.
Pra mim, Vitória favorito.
Mas abalou, porque o que a gente mais apostava no Vitória era, porra, esse time passou pelo Vasco, ganhou o corpo,
passou,
tal.
Passou, né?
E aí ele chega e toma um 2-0 em casa do Paraná, que mostra o seguinte, tá aberto.
Não, tá
e
aberto.
E aí a gente vai pros jogadores também. O garoto da base, o Zé Welleson, que se machucou, foi ele entrar, o time se ajeitar. Foi ele sair, o time patinar um pouco.
Bambiou, né?
E como a nossa maior parte do público é de Pernambuco, eu começo a fazer um elo entre Zé Welleson no Vitória e Fabrício no Sport. Foi o cara da base que ninguém esperava que ajeitou.
Mas talvez a dependência do Zé Welleson seja maior do que de Fabrício. Eu acho que Fabrício, se Fabrício sair hoje do Sport... Eu acho que não bambeia tanto, não.
Pra mim, bambeia. Pra mim, a palavra é justamente bambear. Porque pra mim, Fabrício, nesse caso aqui, ele é o papelzinho que tá dando equilíbrio.
Eu não sei se ele... Enfim. Mas
só retomando aqui o raciocínio, coisa que eu já falei aqui em outros programas, principalmente, não apenas pelo desempenho individual dele, assim, pelo que ele faz, mas pelo que ele permite que Richelli faça.
Ok, eu entendo, mas assim, eu acho que... Nessa questão do Vitória, já que é a comparação entre Sport e Vitória, acho que a deficiência do Vitória sem o garoto é maior. Mas, assim, independente do que aconteceu do Vitória contra o Paraná, que foi uma queda de fato, e o Paraná é campeão baiano, eu acho que o Vitória, eu aponto o Vitória como favoritismo, sim, contra o Bahia. Eu não sei que quatro, assim, porque com quatro clássicos seguidos, desgasta muito e muda muita coisa. Os jogos se... Lesão, os jogadores que se conhecem muito.
E o reflexo de um jogo no outro.
Exatamente, o reflexo de um jogo no outro. Então, assim... É difícil você apontar em quatro jogos seguidos o tamanho da vantagem de um time sobre o outro. Eu acho Vitória um time mais arrumado do que o Bahia. Mais opções do que o Bahia. E favorito do que o Bahia... Tanto no Baiano, quanto na Copa do Nordeste. Eu não apostaria, assim, eu não sei se isso vai fazer com que o Vitória ou o Bahia se classifique nas duas competições. Por conta disso que a gente falou, assim, um jogo desgasta no outro, mas assim, eu acho... Porque eu também não acho que os dois times, pela rivalidade que existe entre eles, não vão colocar prioridade. Não, a Copa do Nordeste é mais prioridade.
É 100%
cada jogo. Eles vão nervosos, trincados, nos quatro jogos, independente do que acontecer. E aí, um jogo é consequência do outro. Um jogo é consequência do outro. Início de um jogo ser consequência do outro, pode ser que o Bahia... Pode ser que o Bahia se dê bem.
Se
o Bahia largar bem, por exemplo...
Se der uma eliminação para cada, vá lá. Mas se for duas eliminações, esse aí vai entrar no Brasileiro, assim, meu amigo... Abalado, viu?
Mas não, é muito jogo, como é um jogo... E assim,
é quarto domingo, quarto domingo.
Exatamente, é um cardinho no outro.
E sabendo ainda, Cássio, que... Ó, te eliminei aqui duas vezes. Na Série A tem mais, viu? A gente se encontra de novo na Série A.
Olha só, quem passar de Sport Santa vai passar desgastado. Porque vai fazer também os jogos...
Quem passar, passa desgastado.
Não, a gente nem lado, sabe, né? Mais exatamente... Como vai chegar, né? Quando vai ser o jogo terceiro lugar, caso passe o Santa, caso passe o Sport, tem Danúbio no meio, tem esse do Botafogo.
Tem a final do Paraná,
que ninguém sabe quando vai acontecer. Porém, o fato deles virem de quatro clássicos também gera um tipo de desgaste muito forte. muito forte. Porque...
Não, não é possível que ninguém...
É, vai vir gente machucada.
Um volantezinho cansado.
Não é possível. Então assim, a turma vai chegar... Porque, meu amigo, quatro clássicos, pau a pau.
Pau a pau.
Pau a pau. A gente é Vitória aqui no Escolhe ou Morre. Quando eu fiz o Escolhe ou Morre, quando a gente gravou o Escolhe ou Morre, eu era Vitória com margem. Hoje eu já sou um Vitória mais no Escolhe ou Morre. Porém, eles vão chegar, quem passar...
O sinal foi Escolhe ou Morre também, né?
É. Não, quando foi oficialmente Escolhe ou Morre, não precisava ser Escolhe ou Morre, era Vitória convicto. Agora que não é mais Escolhe ou Morre, eu preciso de Escolhe ou Morre.
No Escolhe ou Morre, ele está dizendo, tipo assim, é 51 a 49, percentual.
Isso. Eu ainda...
Eu iria de 60 a 40 Vitória, hoje eu iria de 55 a 45. Eu acho,
é, por aí.
55 a 40, Vitória ainda, eu acho Vitória... Mas, porra, no favoritismo de 55% contra 45% é quase nada. É quase Escolhe ou Morre. Eu só não sou tão detalhista quanto o Cássio, que Cássio bota até...
Cássio bota 51 a 49, Cássio adorou a S Dilma. Dilma e a S.
Não, ele tá adorando, agora já mudou, agora é Porta dos Fundos e Viacom.
É o quê, porra?
Tá sabendo, né?
Não.
Porta dos Fundos foi vendido, é 51% da outra,
49%
da... Ah, agora, se um dia a gente for vendido pelo valor do Porta dos Fundos, eu tô muito feliz, viu?
Porra! Então não, fala, então revela aí.
60 milhões.
Pode vender. Bota, acho que ainda dava uns 10 milhões pra Cabral.
Cara de...
Vender, 60 milhões?
Se vender por 10 milhões um cada centésimo. Um centésimo, tá vendido.
Pelo amor. Um centésimo é quanto?
Faz as contas aí, Fred.
1,5 da manhã. Antecipa.
Ó, um décimo é
6 quanto? Milhões.
Céus. Um décimo é quanto?
É 60, 600, não. É 600 mil.
Tu vendia o podcast?
É 2,0.
120 mil reais pra cada um.
Tu vendia?
Nem a pau.
Não, 60 vendia. Mil ainda não.
Nem a pau. 600 mil?
600 mil não.
Nem a pau, pô.
Jovem?
Jovem? Pode fazer o podcast 46, não?
Ó, eu vou lhe falar por experiência própria.
Eu vou lhe falar por experiência própria.
Normalmente,
que ele vai ter.
Não, mas veja, eu vou lhe falar por experiência própria.
Normalmente, de jeito nenhum, é rapidinho, tu é doido.
Ó, mas veja, normalmente, quando se faz negócios assim, de você comprar uma marca, quem vendeu fica proibido de ter um negócio igual por um tempo, entendeu?
Por um tempo.
Poxa, eu tenho o Agamenon. Fica só o Agamenon, pô. Agamenon é nosso.
Agamenon é outra coisa.
Agamenon.
Aí ia ser 30 minutos falando futebol.
Vive da Agamenon.
Agamenon, do Agamenon seria futebol.
Agamenon, fantástico. Meu irmão, pense no balão que a gente ia dar.
Agamenon, da Agamenon seria futebol.
Galera, tá à venda por 600 mil.
600 mil reais.
Tá à venda
por 600 mil. Alguém compra essa merda por 600 conto? 600 mil.
Ele tá rotando aqui, pô. Não, recusado.
Placa de vento. Eu queria deixar, registrado.
Não, botar a placa não.
Placa de vento.
Eu queria deixar registrado que embora Fred tenha dito que não venderia a minha parte, eu vendo.
Nas ações, 100 mil.
A minha tá vendida.
Eu tô vendo. A placa
a gente, pessoal, os caras iam comprar, mas a gente precisaria continuar fazendo.
É, justamente. Que falta fundo é isso, pô.
Sim, mas aí vira salariado, jovem.
Aí vai ter um salário.
É melhor do que hoje. Agora vou pensar. É melhor do que hoje.
Meu irmão, ó, a gente aqui,
ó. Fechasse, João.
Fechasse. 20% das ações.
Tem quanto programa aqui? A venda, né?
Vem cá. Eu e Cássio.
120 quanto de salário?
Eu e Cássio tem 40% das ações, né? Da empresa. 20% pra dar Cássio. A gente fechou, né?
Tu sabe que esse negócio de vender, de entregar, de assinar contrato pra receber grana antes não deu muito certo, não, né?
Do quê?
Qual foi?
No Timba, rapaz. Deu uma confusão da porra.
Tu tá hoje.
Tá maldoso.
Pra tu me entender, tu as associações hoje.
É porque
hoje.
Eu não sou ouvinte e hoje a gente editou. Porque tá foda pra entender.
Eu ainda não entendi, não.
Também não.
Eu não tenho ideia.
Também.
Só as associações, que ele vai ali.
E é tudo com o Timba.
É.
Quando tá no Timba.
É volta,
o Timba tá andando. Hoje, nervoso, de ressaca, em Boa Viagem, leva a troleta.
Ó, é melhor acabar que a gente tá desvalorizando o produto. 120, tá bom. Tá
bem. Não, veja só, aí. Vende.
E quanto é o salário?
Hã?
120 e 5.
Pra cara. Vendeu agora, de vez.
Meu irmão,
precisa nem dos 120.
Esse bicho é muito barato. Esse bicho é muito barato.
Vale.
Pô, desvalorizar as ações agora.
Essa, pô. Marco Arthur, meu irmão de marketing de graça.
Isso aqui nem Valença no Santa.
Peraí, tá, João, olha só.
Tá ligado essa história? A lenda de Valença, pô.
Sim, a de Valença?
Foi
com o Edinho, né?
É, ele ganhava 40.
Aí ele pediu.
É o Givanildo de
novo. Ele ganhava 40, aí ele pediu 80. Aí disse, velho, vamos dar não, 80 não.
Jô, 60. Jô, na verdade, foi 5 e 10.
Eu tô fazendo pros valores atuais.
Certo.
40, aí ele pediu 80. A Valência disse, 80 não dá não, vamos botar 60. Não, professor, 60 então deixa com 40 mesmo.
É porque o exemplo ficou ruim. O exemplo ficou ruim.
O quê?
Com 20 mil de diferença ficou ruim, porra. O exemplo fica bom na real.
Era dois contos
de diferença. É dois contos de diferença, pô. 20 pau, o cara abrir mão, puta merda, bicho. É. O cara abrir mão de 20 pau,
mas o Cássio é um marketing péssimo mesmo. Por que eu comecei a
me nada.
É nada. Vai que tem um cara com 600 contos...
Fred, bora.
Vai que tem um cara com 600 contos livre agora. Tava animado pra comprar o um podcast por 600.
Vai pagar 5 pra Cássio. Vai pagar
5 pra Cássio.
Bom, não, senhores, e depois fica reclamando do presidente lá do time lá do Altos.
Do Altos.
Onde é que está o Altos?
No Piauí.
Hã?
Continua lá, no Piauí.
Fred, assim, tu é... Tu é, Fred, é... Tu és um easter egg.
Deixa eu aqui, então, passar pra terminar. Já que falou do Piauí, Celso.
Só que eu levantei. Galera, eu tô encerrando a minha participação aqui
não
no
tá
programa.
Pra... Até
a próxima. Valeu!
Tchau, peraí,
eu tô... Já destravei o carro.
O Altos... O Altos...
Já foi,
meu. Largou.
Fred, tinha uma pautinha ainda que a turma esqueceu, já tava.
Destravasse o carro, foi. Voltasse, travasse novo.
Lembrar de uma pauta aí, diz aí, aproveita,
que é travou, tá no
espírito.
Finais dos estaduais.
São 18.
Siga aí.
Sei lá.
Tu vai falar 18?
Não, tem 18 finais. Não, agora são 19. Porque o Vila Nova passou, Vila Nova e Goiás.
Zé Teodoro contra Mazola.
Escolhe ou morre, se quisesse montar um time pra disputar a Série B.
Com Zé Teodoro e Mazola? Mazola.
Veja, nesse momento atual, Mazola está melhor empregado que Zé Teodoro.
Tá na parecida, Zé Teodoro.
Porém,
não, Série B.
Eu confio mais em Zé.
O trabalho de Mazola com o CRB foi um trabalho... O melhor trabalho da vida de Mazola.
Subiu, porra. 2011.
É, ok.
Então.
Mas
a pauta era final de estadual, né?
Era.
Começa
do Nordeste.
Ferrão.
Ferrão, fechado.
Ceará e Ferroviário, os dois classificados para a Copa do Nordeste. Fase de grupos, inclusive, né? Porque possivelmente a Copa... Possivelmente ou certamente?
Possivelmente, Fred. Mas eu não digo que já está certeza, porque a CBF ainda não
homologou. Não bateu o martelo.
É, exatamente.
Mas o desenho é que seja...
O desenho é aquele, mas...
16 clubes, né? Os outros 4 disputam vaga.
Não, aquilo ali está muito, muito encaminhado para ser aquilo ali. Mas é só porque a CBF não falou ainda.
Os 16 clubes incluem campeão e vice... De Ceará, Bahia e Pernambuco, né?
Sim,
e o terceiro... Então é Ceará e Ferroviário. O Fortaleza já totalmente fora.
Totalmente fora, isso aí totalmente fora.
O Bahia e Vitória e Sport Salgueiro, né?
Então, e Ferroviário gigante.
É, também.
Acordou.
Aí no resto do Nordeste tem ABC Potiguar, já jogaram inclusive a primeira partida.
ABC.
Né?
Detalhe, ABC é o maior campeão do país e o Globo nunca ganhou um título. Então, eu
acho 53 que.
53 a 0. É o maior massacre. Eu 53 acho que é 54.
E a partir de agora, todos esses confrontos que eu estou falando do Nordeste, quem ganhar está na fase de grupos, quem perder...
Só um classificado.
Só um detalhezinho. Ainda de Ceará e Ferroviário, o último título do Ferroviário foi 95.
95,
foi,
bicampeão.
Bicampeão, 94,
94
95.
95.
É isso aí.
CRB e CSA...
Porra, eu vou falar agora, se brincar, eu vou falar os pitacos diferentes do que eu escrevi no blog. É a minha cara, isso foi, sei lá...
Mas nem precisa pitaco não, é só pra ter alguma observação a fazer, não é...
Não, veja, foi um clássico que foram, se enfrentaram na Copa do Nordeste esse ano.
E clássicos equilibrados, pelo menos. Assim, eu confesso que eu não acompanhei o Campeonato Alagoano, mas na Copa do Nordeste, sim, foram duelos equilibrados no
Rio. Não, e cada um venceu um jogo.
E o fato dos dois estarem de novo na Copa do Nordeste, melhor para a Copa do Nordeste, né?
E esse CSA, é o que eu tinha falado desde o começo, e acabou se refletindo um pouco na Copa do Nordeste. É um CSA que está na Série C. Não é aquele CSA morto que busca uma divisão, não. É um CSA que, na hora que terminar essa disputa, não acabou o ano, não.
Então, de certa forma, a gente pode tratar isso até como... uma consolidação do crescimento do CSA, né?
Sim.
Do renascimento do CSA.
É, até e o Asa acabou ficando de lado nessa história.
Qual é o teu palpite mesmo?
Qual foi o do blog? Tá com o blog aberto aí? Eu falei CSA.
CSA.
Acertei, ok.
Paraibano, sequei. Como é que...
Tá. Secasse quem?
Campinense, você jogou Campinense, reconheceu.
Isso pelo mal, né?
Não. Qual foi isso aí? Estatuto de quê? Como é que é?
Atestado.
Carimbo de
grande. Carimbou de grande.
Carimbo de grande.
Só time grande essa
cara. Tá vendo? Escutei o telecast.
Ninguém sabe que é time pequeno, não, pô.
É só porque assim, o Campinense estava precisando de um chazinho. Um chazinho de realidade.
Coloquei Botafogo nessa.
13 com Marcelinho Paraíba, né?
Sim, colocou. De fato. Mas eu vou de Botafogo, que vem fazendo um campeonato mais tranquilo do que os outros, do que os rivais de Campina Grande.
É, e o Campinense fora da Copa do Nordeste ano que vem. E se não subir para a Série C, está fora da Série D do ano que vem também. Ou seja, o Campinense vai para um tudo ou nada muito grande.
Igual, na série é muito parecido com o...
O América Natal.
América Natal.
E passou por isso, foi o próprio 13.
Isso. E é uma pressão extra.
E a grana não foi fraca no 13, não, então.
É, Confiança Itabaiana em Sergipe, dentro da normalidade, a gente não precisa nem.
Botei o quê, rapaz?
Aí é chutômetro, a gente não tem a menor.
Itabaiana.
Chutômetro? Na Paraíba, no Piauí, só tem o Parnaíba classificado para a Copa Nordeste.
Não tá ainda decidido.
O Alto está liderando o segundo.
Turno. Mas ainda vai ter agora.
Tem semifinal ainda, não sei o quê.
E no Maranhão tá confusão da porra. O Cordino ganhou o primeiro turno, mas estão querendo derrubar.
Parou, né? Foi até manchete do Imparcial, que há algum tempo atrás era do mesmo grupo diário, nem sei se ainda faz parte, mas acho que não. É, era
o diário que saiu.
O diário que deixou de ser sucesso, muito bem lembrado. A manchete, depois de muito tempo, foi manchete, foi o campeonato parou na justiça, confusão do cacete lá no Maranhão.
E fora do Nordeste?
O que chama atenção...
Só para fechar a lista, desculpa, só para fechar a lista, não é final. É, esses times todos que eu falei, essas finais, o vencedor vai para fase de grupo
e outro vai para
o outro vai pro Nordestão.
É. Que é um mata-mata. Basta um mata-mata, você classificou ou está no fase de grupo.
É, tem um time já garantido nesse pré-Nordestão, que é o terceiro lugar da Bahia, que foi o Fluminense de Feira. E quem,
tradicional também.
É, e quem é vencer legal. De Santo Náutico também já está.
Fluminense de Feira, que. Na época do
Nordestão,
quando foi turno, 2000 e 2002, não só disputou, acho que ele foi mal no primeiro ano e fez uma campanha muito boa no segundo. E em 2003, quando a Copa do Nordeste foi esvaziada, ele foi o vice-campeão. Fluminense de Feira de Santana.
Mas com o teu touro.
Foi vice-campeão da Copa do Nordeste e perdeu por pouco do Vitória.
Fora do Nordeste, algo a comentar? Não,
chama sempre o Paulista, Carioca. O Paulista, Corinthians e
Ponte.
Depois de 40 anos, vai ser...
Detalhe, depois de 40 anos da final histórica, porque em 79 eles também
disputaram. Na final histórica. Todo mundo fala dessa final, que foi a final que quebrou.
Em busca do primeiro título, né?
É.
De relevância, né? De aquelas taças do interior, com os eliminados do campeonato que.
Não,
eles só ficar se conta.
Taça de verdade.
Não, eu tô. Jovem, tô minimizando, tô dizendo.
Porra, e no Rio, Fla-Flu, depois de. 22 anos do gol de barriga de Renato.
Curioso. Eu tava lendo que parece que não era uma final.
Não era a final.
Era um octogonal, onde os dois chegaram, era a última rodada, era
o Fla-Flu. Isso não lembrava nem a pau.
Eu também lembrava não, nem matéria.
Era um octogonal, e os dois chegaram na última rodada.
Tipo Copa 50.
Ou seja, pra ser bem claro, todo mundo trata como final.
Copa 50.
É.
Brasil-Uruguai, que não era final e era um jogo...
É, mas no levantamento, quando eu faço as finais de Pernambucano, não estaria como final. Só pra dar um exemplo, quando eu falo que tá... Que Santa e Sport está 12-12, Náutico e Santa está 9-7 para o Náutico, certo. E Sport e Náutico está, acho que é 11-6. Quando eu considero isso, só considero as finais, as extras, final. Última rodada de turno, não considerei. Mesmo que tenha sido numa situação como essa, onde foi a última rodada, foi um Fla-Flu, mas só os dois tinham chance de ser campeão.
Só por coincidência, Cássio, Copa 50, tu considera a final?
João... É o único caso da história que...
Não era final, era o quadrangular. Tanto é que o Brasil jogava para empate. Né?
Era a única final da Copa. Se convenceu na chamada de final, mas tecnicamente não foi.
Né? Tecnicamente não foi.
No Fla-Flu de 95, os dois poderiam sair... No Fla-Flu de 95, os dois poderiam sair do estádio campeões?
Foi
a final.
O empate era do Flamengo.
Empate era do Flamengo.
Tipo, não tinha um terceiro pra ser certo. Campeão, não.
Foi uma final que se tornou final.
Se tornou final.
Tipo, não tinha um resultado que o campeão poderia ser o Vasco ou o Botafogo, não.
Era a final. O Flamengo jogava pelo empate. Tanto é que tava 2-2 e tava sendo campeão. E outra coisa que chamou atenção nessas finais...
120 mil pessoas naquele jogo, com 109 mil pagantes.
Eu assisti também em casa. O que chamou atenção nas finais vai ter Atlético e Cruzeiro em Minas, decidindo depois de um ano. Não, ano passado foi o América campeão. E em Goiás, que a gente ficou brincando aqui logo no começo, dizia Teodoro e Mazola, que Mazola é o técnico do Vila. Aí falava assim, Goiás e Vila depois de 12 anos, né?
Mas aí por causa do Vila que caiu...
Mas demais. É o maior, são os dois públicos, os clubes mais populares de Goiás, que voltam a decidir um campeonato depois de 12 anos, é interessante.
Não, eu acho,
tão relevante quanto o Fla-Flu. Porque o Fla-Flu são os dois maiores campeões, o Flamengo tem 33 e o Flamengo 31, e você, pô, se para pensar, a gente está considerando essa de 95, certo? Mesmo nesse contexto, que foi no octogonal, mas não tem uma final desde há 22 anos que não tem um Fla-Flu na final do Carioca. É meio, porra, muito louco isso. É, eu lamentei demais no Rio Grande do Sul, embora tenha sido a primeira semifinal, a eliminação do Caxias.
O Caxias teve um pênalti durante o jogo.
Tudo preliminar, e detalhe, teria sido uma final do interior, pô. Que depois, nos pênaltis também, o Grêmio caiu
pro... Matheus, goleiro reserva do Sport durante um bom tempo, defendendo 3 pênaltis, eu acho.
Pro Noia? Que é o apelido... O goleiro de quem, esse cara?
Do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo.
Aprendeu então, Noia é o apelido do Novo Hamburgo. É, e o Caxias teve a chance de poder ter sido uma final histórica lá no Rio Grande do Sul. Agora o Inter tá indo pro heptacampeonato.
Sabe o que é o meio campo? O dono do time do Novo Hamburgo?
Juninho.
Aquele Juninho cansado aqui de Pernambuco.
Cara de ver?
É.
Que era do 7 de setembro.
Cambiaço. Ele mesmo.
Irmão, veja, aquele cara era de Garanhuns, aquele cara tá em Novo Hamburgo.
Comandando, camisa 10.
Porra.
Ó, o Inter já foi octa, né? Lá no, nos anos 70 com o Falcão. 70,
mas e esse Inter, nesse momento de queda do Inter... Não, é justamente, veja, ele
foi campeão, o Grêmio poupou na Libertadores, porra.
Não,
porra, o Gauchão.
O Inter foi campeão da Libertadores de 2010, certo? Aí desde 2011 ele iniciou essa série, ele é ex agora. Mas é justamente uma série onde ele parou aqueles títulos que o Inter teve entre Sim, as duas
Libertadores. O maior título do Inter.
E nesse momento ele está se aproximando da maior sequência que ele teve na época áurea. Que, como você falou, nos anos 70. Então, assim, é muito louco. Sobretudo que está na segunda divisão.
Ele diz o atacante.
É a primeira final da história do Rio Grande do Sul com nenhum time de primeira divisão.
Tão nervoso lá...
O meio campo é Juninho. Diz o atacante.
Lá no Novo Hamburgo?
Branquinho.
Hã?
Ele mesmo.
Branquinho, do Santa?
Foi Juninho que levou, né? Não é possível, assim, não faz...
Trabalha com taça, Branquinho.
É. Branquinho trabalha.
Trabalha com taça.
Dois metros na frente. Fazendo...
Fazendo gol em final. Agora, é...
Já pensasse decidir... Branquinho tava decidido no Santa Esporte. Pernambucano, de repente, pode estar tirando o título internacional do Beira-Rio. Se bem que não vai ser no Beira-Rio, não. O mando é do Novo
Hamburgo. Foi a melhor campanha.
Eles vão ter que colocar uma arquibancada tubular e a polícia aprovar para ser liberado.
É, porque dessa vez a arquibancada estava lá, mas a polícia não
aprovou. E o Grêmio, a Ponta Terra não anda com o Grêmio lá. E o Grêmio jogou a Vero.
Jogou a
Vero. Popou na Libertadores.
Bizarro. Alguém já tinha feito isso antes. Talvez na época que a Libertadores podia estar embaixo, mas
foi
nessa época recente, eu não lembro não.
E foi o script de que vai dar merda, né?
Total. Apertaram o botão do vai dar merda.
Vai dar merda.
Não, tem coisa no vai dar merda, assim. Hoje a gente tá vendo na redação. Vila Nova e Aparecidense. Pênalti pra Aparecidense. Aí mostra a televisão. Aí mostra a televisão, tem que de trás assim. Jogador, o zagueiro da Aparecidense de joelho no meio de campo olhando pra cima assim. Você vai perder. É o prenúncio da merda, porra. Não pode, olha. Isso. Eu acredito, meu irmão.
Mosaico.
Mosaico.
Mosaico tá quebrando um pouco a corrente, mas
dá merda. No jogo no clássico. Quando começaram a torcida, começou a gritar, eu acredito, eu peguei no amigo, vou embora. Larguei.
Como começa a Itaipava aí, bora.
Não, eu acredito, é o processo, assim, meu amigo, é o desespero.
Tem mais mesmo. Alguma final aí, Fred?
Não, acho que é relevante.
Tem uma ratada aqui.
Atletiba no YouTube.
No YouTube.
Não, então, nem uma essa. É Atlético Idoso no Espírito Santo.
0-0.
0-0, pai.
Veja, futebol capixaba é... Eu considero nos futebol um... Ia falar plural horrível.
Ia falar
futebol, um plural horrível. É um dos cenários do futebol. Um dos piores cenários de futebol do país.
É. Eu sou Rio Branco lá. Caiu pra segunda divisão.
Que o futebol capixaba existia com o Rio Branco. Na hora que ele caiu, todo ano...
Podia parar, né?
Hã?
Desistir, né?
Veja, todo ano... Caiu pra segunda divisão. Vai ser campeão agora, segunda divisão, pra subir.
Mas até campeão há algum tempo atrás. Todo ano surge um clube novo. Ou seja, é muito comum no futebol capixaba alguém ter poucos títulos. Aí vai ter, em 2017, sei lá quantos anos tem, centenário, uma final com dois times zerados.
E o nome do time?
12.
12?
Qual o mascote?
Tem outro que é muito melhor.
Imagina assim.
Não, no Mato Grosso é muito melhor o nome do nome do. Qual o nome do time?
11.
Novo.
Novo, ué.
Time zerado. Não, e o clássico? Operário. E o clássico?
Novo Operário.
Detalhe, pelo que eu li, é uma palavra só. Né? Novo Operário.
É novo.
Novo Operário.
Ah, tem boa, porra. Tem boa. Agora... Imagina o clássico.
Começar esse jogo. Novo e boa.
Não, e o clássico? 12 contra 13.
Supercampeonato. Novo, boa e 12.
13 e 12.
Hã?
13 e 12.
Quem ganhar, pega o 15.
15.
Pode acabar o programa.
Quem perder, pega o 7, né?
Bora. Mais times,
é melhor
mais
parar
times
por aí.
Com números.
É melhor parar por aí.
Vamos terminar no áudio.
Não, não.
Vamos terminar no áudio.
Primeiro de maio.
Tem o 2 de julho do Piauí, pô.
4 de julho.
4 de julho.
4 de julho do Piauí.
É 2 ou 4?
O que? Pode ser isso? Pega o 1º de maio.
É o 1º de maio.
É o 1º de maio.
Puta que 770.
Mas 770.
Eu entendi o que o João falou, porque é só o número.
É, 12 contra 13, pô.
Não tem o 13 do não sei o que, não. 15 de Piauí. Meu irmão, um se chama 12 de 11 contra 13. Meu irmão. O cara disse, eu vou fundar um clube.
Ah.
O do 13, beleza. Mas o cara que fundou o 12 um dia desse. Vou fundar um clube, meu irmão.
12.
Aí o cara, o quê, meu irmão? Quer o quê? Capixaba United? Capixaba City, não, jovem. 12.
Por que 12? Tem 12 pessoas aqui na sala.
12.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Eu achei que esse cara tinha chegado em aldeia já, pô.